Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua histórica edição de número 180. Estamos iniciando nossa quarta edição, nosso querido 45 perguntas, sendo gravado aqui na mansão Fred Figueroa, com um time completo. A gente encontrou um jeito de reunir todo mundo no meio das férias de Cássio, né? Que o maestro tá fazendo conexão no Recife, né?
Conexão,
né? Estava em Fernando Noronha, daqui a pouco vai para Xingó, mas veio aqui para gravar o nosso especial 45 perguntas. E como vocês puderam ouvir, essa música que iniciou esse especial é a música 8
anos.
Anos. É a música 8 anos, é a música de Paula Toller, mas ficou conhecida pela interpretação de Adriana Calcanhoto.
Aquele projeto Partim Pim Pim, né?
Partim Plim.
Partim Plim, né?
É, Adriana Partim Plim.
Que é um projeto infantil.
Partim Plim. É isso aí.
Certo. Enfim, não é da nossa faixa etária o projeto. Paula Toller é mais da faixa etária.
É. E aí, é o curioso nessa pergunta que você sugeriu, Fred,
dessa música que você sugeriu. Ela abriu o podcast 45 perguntas por ser uma música com 25 perguntas.
É, agora tem outra ironia aí, né, meu amigo? A primeira pergunta é: por que você é Flamengo?
E meu pai bota fogo.
Bota fogo.
É pronto. É porque Paula, essa música ela fez pro filho dela, Gabriel. E Paula Toller é Flamengo, né?
Ah, é verdade.
É verdade, mas não cabe muito bem com a realidade aqui.
Olha só.
Pergunta, Celso, essa música, inclusive, valeria que você poderia responder, daria um podcast você respondendo todas as perguntas. Olha só, o que significa Empave do Colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem? Por que os filhos nascem?
Por onde os filhos saem?
É. Porque o fogo queima, porque a lua é branca.
É, bacana, né?
Tudo tu é capaz de responder.
Tudo eu não digo, mas tem umas coisas aí que a gente desenrola. Como todos nós aí, tem condições de desenrolar essas aí.
Sabe o que é legal? Eu nunca discuti essa versão com o Paula Toller. 10-0 na outra, meu amigo. Perdoe, 10-0. Não é porque eu tô vendo o clipe, não.
Já uma indicação aí que já valeu pra você também, né?
Já valeu demais.
Olha só, como todo mundo sabe, o nosso 45 Perguntas, ele é um programa bastante longo, que normalmente a gente divide em duas partes. Né? A gente não se ilude mais que a gente faz numa só. Então vamos começar logo com uma pergunta que tem tudo a ver com música. É a pergunta do Jaziel Silva. Pergunta dele, daquela pessoal já, né? Nas nossas opiniões, qual a melhor banda de rock nacional na atualidade?
Começa por Cássio.
Maestro.
Pô, não é ficar em cima do mundo, não. Pelo contrário, minha resposta é direta. Eu tenho. Não é pra que você tá falando que escuta? Eu não escuto, não posso mentir. Eu não posso dizer que tem alguma banda nacional que escute totalmente.
Verdade.
Né? Assim, eu realmente vou passar direto.
Então passa pro Rafael Brasileiro.
Rafa, que faz o jus ao sobrenome aí, Rafael.
Tá de brincadeira. Né? Eu não escuto não, pô.
Não, é Rafael, sério, Brasileiro.
Eu parei pra pensar aqui. Tem uma banda que é daqui de Pernambuco, Feeling, que é de um brother amigo meu, que voltaram a gravar...
Isso é a garagem do Faustão, é?
É mais ou menos. Né? Pior de tudo, eu escuto feeling quase todo dia, que tem uma música que eu escuto quase todo dia. Mas, meu irmão, os caras pararam de gravar, velho. Parou de gravar, vão escutar como? Quero que a banda de rock que fala português que eu escutava há um bom tempo.
É difícil, fica complicado. Então, vamos abrir. Não, né?
A pergunta vai, vamos a quem ouve em português.
A pergunta se torna difícil, porque fala da atualidade. Já tiveram... O Brasil já teve grandes bandas de rock. Mas muitas se acabaram. Então, assim, porque o Vocalista morreu, tipo Legião Urbana. Engenheiros, eu boto uma banda quase morta, assim. É uma pessoa, né?
Oh.
Não é crítica, não. Eu gosto de Engenheiros. Mas, assim, é porque é uma banda que se resume ao vocalista. Então, assim, várias bandas se acabaram no meio do caminho. Titãs eram 8, só tem 4 agora. Mas, da atualidade, que eu escuto, Los Hermanos.
Então, lá. O que tem em Los Hermanos?
Ah, veja só. A música que você vai botar aí.
Por que já... foi a primeira pergunta?
Porque é musicast, né?
É musicast, jovem.
Porque entra no clima de música, quando começa com música.
Mas por quê? Los Hermanos, é?
Vai.
Peraí, bicho. Tu ajuda. A internet aqui tá ajudando.
Sabe o que é isso?
Nem
sabe
precisa.
Não, mas sabe o que é isso?
Espera até que trave.
Não, entre travar e entrar Los Hermanos, fique trave.
Sabe o que é isso? É praga. Porque vocês querem.
Não, sacanagem.
Vai botar a música
e não, sacanagem não. o vencedor mesmo tá pronto. Tá pronto. A turma separou na Júlia aqui, que é a música predada, quem sabe.
A turma aqui, botou, eu já botei, não, não gosto da música. É uma banda que eu gosto, e que é uma boa banda, e que muita gente gosta, muita gente não gosta. É parte do jogo. E é bem avaliada pela crítica.
Figueroa.
Celso, a nossa vai ser a mesma, né? É, assim, eu fiz uma variação em relação a...
Não.
Eu fiz aí.
Se você gosta da banda, você gosta do macho.
Ou esse aqui. Ó, tu tá na cara do homem, tá ligado? Isso é carrinho por trás, jogando a cara do adversário.
Cartão amarelo, o próximo tá expulso.
Pera aí, agora me tira a dúvida. O primeiro coisa de 5 minutos. É uma partida só, uma ida e volta.
É verdade. É ida e volta.
Foi ousado agora, Rafael.
Então você responde primeiro.
Então tá bom. Eu, minha banda predileta não é da atualidade, como o João falou, porque.
Tá
é
temporariamente.
Suspensa. Mas é Engenheiro do Havaí. E a música que eu escolho não é a minha música favorita da banda. Mas é uma das minhas músicas favoritas. Não é Muros e Grades. Rafa.
Agora tá dando.
Você ficou presente
no Brasil.
Eu respeito engenheiros. Sem grana nenhuma. Tô tirando na meu respeito.
E
engenheiros.
Como a pergunta era, eu respeitei a atualidade. E Humberto Gessinger, que é o vocalista do Engenheiros, é realmente
o pai.
É. O DNA todo do Engenheiros é dele. Ele tá seguindo. Tá num momento muito interessante da carreira dele. Gravou um disco insular, que é um discaço. Um disco de rock com base, muita influência gaúcha. Ele fez uma mistura grande. E...
Ele não toca de bombacha, não.
Às vezes toca. Nos anos 90, principalmente, tocava. O primeiro show que eu fui foi em 92, no estacionamento do Shopping Recife. Tava de bombacha.
Meu irmão.
Em 92. Hoje em dia ele não tá usando bombacha, não. Mas de vez em quando ele aparece de bombacha em algum show. E desse disco insular gerou um insular ao vivo, um DVD muito bom, e ele fez. A gravação tem o show, que foi em Minas Gerais, e tem uma parte que é numa vinícola, no Rio Grande do Sul. E a música que eu escolho é uma música da época do Engenheiro, mas que mostra que está nesse DVD, que é Exército de Homem Só, que é outro clássico da época dos Engenheiros. Já está tocando há algum tempo aí. E inclusive uma coisa interessante, esse insular ao vivo fez com que Humberto esteja concorrendo ao Grammy de melhor disco de rock.
Então, atual.
Que não é grande coisa. O Grammy é aquela coisa, né, meu irmão? É tipo.
É, o Grammy é meio.
Amigo.
É o que pagou, passou?
Não, é exatamente isso. Vamos desmerecer dessa forma, né? É um prêmio importante, claro. Mas tem.
Por que tem Grammy latino?
Tem melhor.
Grammy latino, na verdade.
Tem melhor de absolutamente tudo.
É igual prêmio de jornalismo. Tem prêmio de jornalismo.
É uma hora que chama, o cara pega um game, o cara chama de novo, já recebi.
É igual.
Aí chama outro.
É igual prêmio de jornalismo. Prêmio de jornalismo. Jornalista adora se gabar porque ganhou o prêmio. Mas tem os prêmios de jornalismo. É prêmio Neosaldina. Prêmio.
De tudo.
Qualquer que tem prêmio de tudo.
Tipo aquele prêmio de jornalismo esportivo. Melhor é.
Você ganhou um.
Não, melhor.
Você é o homenageado do.
Melhor o quê? Melhor o quê? É.
Colunista.
Negócio de cabo. Não sei o que de cabo. Melhor.
Operador de áudio.
O melhor operador de áudio. Meu irmão, como é que se sabe que
é o melhor?
É o melhor operador de áudio.
Mas faz diferença. Então. Não, aí, esse especificamente faz diferença.
Eu posso concorrer.
Rafael tá concorrendo. Rafael pode concorrer.
Revelação do ano
de operador de áudio.
Operador revelação.
Operador de alta revelação. Ó, vamos pra segunda pergunta.
Já foi.
Já. São 45, galera.
Tá bom.
O nome do cara é Pai Vazio.
É isso. Como é o nome do cara?
Pai Vazio.
Jurado que tu ia falar pai velho.
Pai Vazio. Como faço pra fazer uma reserva no Vilagem Porto de Galinhas e aproveitar a promoção podcast 25?
Errou na metade do podcast.
Companheiro, vê. Pai Vazio, meu brother. Ele
falou como é o nome do programa, bicho.
Podcast 25.
Esse é ouvinte, viu? Esse é ouvinte.
Detalhe, João. Essa pergunta começava assim. João, vírgula. Como... Ou seja, você sequer leu.
Ah, ele mandou pra mim, filho.
Foi. Então, responda, João.
Então, João, como é que faz? O cara tem que acessar qual site?
O código podcast
25. E o e-mail é... podcast45@vilagem.com.
Muito ponto BR.
BR.
Ponto BR. Pronto. Esse é o e-mail, telefone vermelho. E-mail, mas não é dessa vermelho. Forma que usa o código.
Não é assim que usa o código.
Da forma mais fácil.
É porque decorou, aquele menino que decorou. Que é, se tropeçar. Não, se tropeçar, esquece.
Guia turístico de Olinda. O diálogo, pai vazio, João, sobre como, se, como reservar.
Pai vazio, João.
Maluquice. No vilage é difícil. Então veja só.
Pai Joãozinho.
A gente não vendeu bem, não, esse pai vazio. Vamos. Pai vazio. Entra no site do vilage. Você escolhe a data. No atual período, está valendo até dia 21 de dezembro.
Isso.
Você escolhe a data, programa a data, coloca o CEP de onde você mora. Se morar em Pernambuco, Alagoas ou Paraíba, você já vai ter um desconto. E, além disso, você coloca o código podcast45. Com isso, a soma do desconto chega a 40%. E esse 40% vale para qualquer período. Então, aí você diz, ah, quanto é que fica? Não sei. Às vezes fica 280, 300... 400, depende da época do ano, porque a diária do hotel, obviamente,
varia,
hotel,
né?
Super valorizado, um grande hotel, numa área das melhores áreas.
Sem dúvida.
Do litoral sul de Pernambuco. Então, assim, lógico que em janeiro vai ser mais caro do que em agosto.
Alta estação, baixa estação.
Então todo mundo sabe isso. Se você tiver interesse em alguma data além do dia 21, como oficialmente o código ainda não está prorrogado, aí sim você manda
o e-mail telefone vermelho.
Que é o que o João falou
há pouco tempo. Eu já
não precisa repetir.
podcast45@vilageportigalinhas.com.br.
Então é isso.
É isso.
O passo a passo de como reservar.
A gente está profissa. Profissa. Porque a gente respondeu duas perguntas e meteu um merchan em uma das perguntas.
É, a gente se garante.
Profissa.
O curso...
Essa pergunta existiu mesmo.
Existiu
mesmo.
Não tem nenhuma
inventada,
não.
Né? Não tem música, não tem pergunta inventada, não. Ó, vamos pro próximo. Primeiro, na verdade, o primeiro bloco de verdade de perguntas.
Mas com tudo.
O nome. A pergunta é de Gutenberg Araújo.
Gutenberg.
Eu esqueci o jeito.
Pronto,
e também começa com João vírgula. João vírgula. Então você vai responder.
Ok.
João vírgula. Como foi torcer pelo Náutico no estádio sendo descoberto ao vivo?
Zero bronca.
Zero bronca. Pra falar a verdade, eu fiquei surpreso quando eu vi o meu Twitter, tinha umas 200 menções assim. Foi aquela que tu tava comprando cerveja na hora?
Não.
Não, isso foi agora.
Foi agora, sabe?
De agora.
Passou na Globo, jovem.
Não, essa eu vi, mas eu achei que ele tava se referindo.
Não, aquela foi fotógrafo, foi foto.
Foi uma foto, o torcedor passou e... Assim, zero bronca, já revelei meu...
Na verdade, acho que ele não foi descoberto,
por
né?
Por isso que eu não entendi, porque não foi descoberto.
O negócio do... porque não é que João tava uma imagem lá, 50 caras, João, não. O foco foi em você.
Na verdade, foi no pai dele.
Não, foi o João.
Eu vi o pai, foi na angústia.
Foi na
angústia. Sofrência.
Não foi aquela mesma imagem que nós temos nos bastidores.
O curioso foi o seguinte: depois de sair, meu amigo, teve muita gente falando comigo, me chamando de pé quente, torcedor do Náutico. A turma não sabe da minha surpresa.
A turma não conhece a história.
Mas
não
conhece a história.
Não, é assim, na atual geração do torcedor do Náutico, é difícil alguém bater no peito e dizer, eu sou pé quente.
Mas
todo mundo já tem muita...
Mas é porque eu sou...
Muita pancada.
A minha grama, talvez os poucos que tem ido à Arena Pernambuco.
Que o time tem pronto, os 2000
que eu tô indo sempre,
que estão indo quente. Sempre aos jogos, podem bater no
peito. Mas assim, é porque meu histórico como jornalista cobrindo o clube não é, dizem as más línguas, que não é dos mais positivos, não. Ah. Mas assim, respondendo a pergunta, zero bronca. Não tive nenhuma extensão de saco por conta disso.
Agora, essa pergunta e essa resposta é importante pelo seguinte: talvez se ele tivesse, nunca tivesse
revelado
dito o time,
talvez
aí o celular ia estar um trilhão de vezes pior e todos os xingamentos que ele...
O que seria,
viu na vida seriam canalizados.
E seria um erro do público, da mesma forma. Continuo achando que se João não tivesse falado e na folga dele tivesse lá no Arruda e tivesse sido flagrado como foi pela câmera, pelas câmeras.
Que é o caso que você até citou no podcast, né? Que a gente fez lá na.
Que é o de Leonardo Bertozzi lá do Atlético Mineiro. Mas, veja, que muita gente não sabia, mas muita gente lá em Minas Gerais sabe qual era o time do cara. Não é possível que a turma não soubesse, não, mesmo. Pera aí.
Eu acho assim.
Que ele foi flagrado no jogo da Libertadores.
Foi
Arsenal de Sarandi e Atlético, no ano que o Atlético foi
campeão. Negócio, bicho, eu tô de folga, tô pagando meu ingresso, meu dinheiro, não tô devendo nada a ninguém. Isso não interfere nada no meu trabalho. E o bom foi que realmente eu não tive uma injeção de saco, ninguém
me encheu
meu saco por conta disso. Só que ele não, a turma tirou não, daí é normal.
E a segunda, a próxima pergunta, Celso, também foi. Essa pergunta teve no Podchef.
Foi, né? essa eu achei curioso, porque teve no Podchef. Eu acho que eu fui o primeiro a responder, eu vou aproveitar e responder essa também. Romero Magalhães pergunta se, enquanto torcedores, se a gente seca os rivais. Sim, enquanto torcedores.
Somos torcedores.
Somos torcedores.
Eu não, pois aí, quem me conhece um pouquinho sabe que meu forma de torcer é diferente. Assim, já, Fred, até nem gostava. Que era que o Márcio Cruz falava? Negócio do governador que brincava.
É, tinha mais governador.
Quem topa Pernambuco é o governador. Quem topa
Pernambuco é, veja. Não é diferente, chega a ser um pouco diferente de secar. Não me incomoda. Assim, nem a favor nem contra. Secar é diferente. Secar é torcer contra. É uma coisa bem deliberada. Você está secando pra mim é diferente.
É
indiferente e. Nas vezes que brigou pro acesso, em todas eu torci pra subir.
Eu sou testemunha, pelo menos,
Eu estava na Batalha dos Aflitos, na torcida do Náutico.
Com a camisa do Inter.
Com a camisa do Internacional.
Mistaço.
E pra perto da torcida. Onde tava a torcida do Grêmio, inclusive. Foi muita dedada. Meu irmão. E detalhe. Tá todo lado, irmão. Era até a polícia no meio. Mas pra você não achar que aqui Cássio é um doido. Não, meu irmão, veja. Talvez porque eu cresci com pessoas que iam para futebol dessa forma. Eu estava com três amigos, todos torcedores do Esporte. Estavam lá. Todo mundo na torcida do Náutico.
Em 2005, Cássio, tu já era já trabalhava com jornalismo esportivo?
Era de vida urbana. Mas isso foi, por exemplo, o Caicó, que já que tá falando assim, era amigo meu do Esporte, lá do colégio, quando a gente estava em São Bento, e o pai dele, Náutico, o pai dele... Ele Esporte, Caicó Esporte, doente pro futebol. Eu Esporte, Caicó Esporte, pai dela. Quantas vezes a gente foi ver jogo do Santa na Série B contra o time sei lá de onde? E é porque eu gostava de ver futebol, inclusive era muito diferente. Então, assim, pra mim, realmente.
Só complementando a pergunta, é o seguinte: quando a gente é torcedor e a gente, o ambiente de trabalho é igual ao qualquer ambiente de trabalho, qualquer lugar. Quando tem um jogo, o time ganha, o time perde.
Um pouquinho piorado, que é quase monotemático, né?
É. E aí a gente tira onda, assim, entra internamente. Assim, teve o clássico, o Náutico ganhou agora, internamente, com os tricolores da redação, meu amigo, foi interação de onda, foi muito áudio que mandou no grupo do WhatsApp.
O WhatsApp trabalhou
forte. Do mesmo jeito que
se tivesse perdido... Eu achei engraçado no WhatsApp que o João perguntou, dois estavam sumidos, né?
É.
E um apareceu, o outro apareceu hoje, fisicamente falou, roubaram meu celular do clássico.
Peguei o celular no clássico.
Ele não tinha como responder.
E assim, e do mesmo jeito, se o Náutico tivesse perdido, ia ter muita interação de onda. Isso é salutar, isso é greia de torcedor dentro do ambiente, assim, normal. Não falta... Agora, quando a gente está cobrindo, isso acontece comigo, quando eu estou cobrindo um clube, diminui muito essa questão de secação pelo seguinte, porque você termina, principalmente quando você trabalha num clube,
ambiente
você
trabalho. O ambiente,
não, né, e vira,
não, e vira café no ambiente de trabalho.
Né? E quando você vê o
grupo... Você não está na cabine torcendo contra.
Você não está, exatamente, não está, porque assim, é um ambiente de trabalho, e trabalhar com derrota é muito ruim. Num clube.
É porque são duas coisas numa só.
Enquanto torcedor é torcedor.
Mas o que João tá querendo dizer. Não, é o seguinte, você. Não, assim, mesmo como de folga, por exemplo. Eu tô de folga, eu sou torcedor do Esporte, certo? Eu tô de folga. O Esporte joga. Eu não vou ficar secando o Esporte. Não vou, porque eu sei que no outro dia eu vou encontrar os caras. E principalmente quando você trabalha num ambiente onde o grupo é. Você sente que os caras são comprometidos, que os caras têm família, que os caras são profissionais, que os caras estão se doando ali. Velho, você termina criando um laço, não de amizade, mas assim, um laço de dia a dia, de convivência. Então você, é difícil você secar, porque você termina... É muita filha da putice. Você tá secando os caras pra no outro dia encontrar os caras...
E a história?
Não vou dizer que porque eu tô cobrindo o Santo Esporte ou Santa Cruz, eu vou virar rubro-negro ou tricolor. Não é isso. Mas eu acho que vira meio Cássio. Assim, o que o Cássio falou. A gente diminui muito essa cação. Porque tu convive com aqueles caras e trabalhar com o vestiário de
derrota. Mas eu acho que também tem outra questão. Tem outra questão. Porque quando você está cobrindo um clube,
Você não consegue largar.
Se você, mesmo você estando de folga e vendo, tipo, ó, eu tô de folga e o Náutico está jogando um jogo importante. Eu sou setorista do Náutico. Eu tô de folga, mas o Náutico está jogando um jogo importante na Série B, certo? Eu vou assistir o jogo.
apesar de eu estar de folga, eu não vou assistir o jogo com o olho de torcedor e simplesmente sentar ali e secar o Náutico. Por quê? Porque tem toda a bagagem que eu tô vendo no treino do dia a dia. Eu vou saber as peças que o treinador
exatamente
colocou em campo. E aí,
às vezes a personificação.
É. Já tá pensando na pauta
do outro exatamente dia. Você já tá pensando na pauta do outro dia. Aquele cara que entrou, que não ia entrar, rendeu bem, mudou o jogo, não mudou. Quantos jogadores aquele treinador testou naquela posição?
Sobre a história de secar.
Confabular.
Enquanto torcedor, a minha história é um pouco parecida com o Cássio, assim. Até entrar, mergulhar mesmo na imprensa, era muito parecido. Não sei se até eu morava no mesmo bairro dele, né? Lá em Olinda, Bairro Novo. E a gente tinha essa cultura também. Eu
conhecia, ele mora na ponta de Bairro Novo, tu mora na outra, né?
É. Cássio morava numa ponta, eu morava mais ou menos no meio. A gente ia pro jogo, não ia pro jogo Náutico porque não tinha ninguém na rua da gente que era Náutico. Tinha Santa Cruz e tinha Sport. E nessa época, anos 90 ali, o Sport era a primeira divisão. E tinha um vizinho meu que ele, Marcelo, inclusive, hoje é um cara, um torcedor de Santa Cruz, conhece
famoso
de todo mundo, né? Que é Marcelo Farias. Cello Farias, que ele às vezes ele ainda arrumou essa frescura pro nome dele.
E deixou de ir pro Big Brother.
Dizem que já foi pré-selecionado algumas vezes. E Marcelo, ele... A gente ia pra todo jogo do Sport. Todo jogo do Sport Série A, anos 90, ele ia tranquilamente. E teve uma cena surreal, que ele inclusive tentou de todo jeito acabar com essas fotos, mas as fotos se perderam pra sorte dele antes de nas redes sociais. Que foi o seguinte, a gente foi pro Sport Santa, final de 2000. E ele foi com a gente, viu o jogo na Sport Santa e voltava com a gente. Só que a gente entrou no vestiário do Sport. O Sport foi campeão, foi aquele gol de Jax. O Sport foi campeão e a gente foi pro vestiário e ele disse, pô, em vez de ficar esperando a gente mais tempo, ele disse, eu vou pro vestiário também. Aí ele foi, tirou foto com o Leão, com a taça, com o Jax, o cara, torcedor do Santa. Agora...
Gosta de Aparecida, velho.
Ele,
pronto. Gosta da reserva.
No filme do Super Sport fizeram com ele, que é na final de 2013,
ele
né?
Ele passa na mesma cena do Sport.
Ele também...
Acho que é de 12.
É 13. É o de caça-rato, que ele
abraça Martin, a casa. Só rapidinho, esse negócio de... Lá em casa, todo mundo torce pro Náutico. Mas teve um jogo, adolescente também, teve uma final de juniores. Santa Cruz e Náutico. Um dia de sábado, ninguém tá fazendo nada. Eu disse, bora! Aí foi. Eu, meu irmão, e um monte de tricolor. E rubro-negro, muito rubro-negro também. Porque é jogar de graça, não é arruda de graça. Aí foi todo mundo. E aí, obviamente, tá sendo pro Náutico. O Náutico perdeu o título. O Santa foi campeão. E aí, quando o Santa foi campeão, a torcida do Santa Cruz, que tava lá...
Que pé de quê, menino?
Pernambucano.
De quê?
Juniores.
Ah, sim.
Aí, o Santa Cruz foi campeão, e a torcida do Santa Cruz tava lá na arquibancada, começou a invadir o gramado.
E aí, a torcida do Santa Cruz invadiu o gramado, até pra vitória normal.
Aí, título de juniores. Aí, invadiram. Aí, esses rubro-negros estavam lá, invadiram também. Eu disse, não, vou invadir. Aí, meu irmão... E eu saí no retado. E aí, meu irmão pegou e disse, vou invadir também. Aí, eu disse, segurou o braço desse bicho, tu é do Náutico, quer te perder, fez. Quer saber não, eu quero entrar na Ruda. Aí entrou todo mundo. O único que não entrou foi eu.
Então, assim...
Pulou o canal, foi.
Isso... Abriram o portão, a parte da social ali.
Isso... Era realmente, eu tinha essa cultura. Hoje eu não tenho. Hoje, realmente, assim, eu não...
Se agravou, inclusive, a questão da rivalidade por conta do ambiente ali de trabalho.
Exatamente.
Né?
É aquilo, né? Você passa a conviver demais com isso e lá no trabalho é muito pesado.
Quando você tem um torcedor do time que é chato, aí você...
E ao contrário do que a turma imagina, porque a turma tem essa fantasia que é todo mundo contra todo mundo Sport, todo mundo contra Santa. Meu amigo, a gente já falou aqui em alguns podcasts. Não tem lugar mais inóspito mais do que o Diário de Pernambuco para assistir um jogo de futebol, não. Em qualquer lugar do Diário é ruim. Em qualquer lugar. No Super Sport isso é impossível. No Super Sport hoje é melhor porque existe um pacto. Existe um pacto lá que...
tá meio balançado.
Tá, mas... Foi necessário arranhar. Mas... É o único... Como existe o pacto, as pessoas respeitam. Vocês sabem que estão torcendo contra, mas... Estão em silêncio. Mas, nas outros lugares da redação, é absolutamente impossível.
Ó, vamos passar para a próxima pergunta, que a gente já vai com 24 minutos de programa. É a pergunta do Maeilson Rolim. Essa pergunta é engraçada. Era naquele estilo. Maeilson Rolim.
Ah, né? Tu é comentarista de nome agora?
Eu tomei um susto no segundo nome.
Mas se fosse o Rolim, tem cara que é Rolim o sobrenome mesmo.
É, beleza.
Se a greve fosse essa, caso fosse.
Rolinha?
Rolinha.
O sobrenome do cara é Rolinha.
Esse é Rolim.
Esse eu tô lendo.
Galera, bora focar aqui.
Claro. Rolim é um passarinho, então você sabe.
Se você não sabe, o cara tem o sobrenome Caspardal.
É?
Cássio Patativa.
Não, não podemos. Vamos continuar comentando sobre o nome.
João Calopsita.
Pelo cabelo. Maeilson Rolim. Pergunta daquela do estilo.
Que cara, é fazão?
Sobre o cara, não sei o que fazão.
Eu me lembrei hoje de um negócio que eu li no Facebook. Alguém botou assim, ó.
O programa começou também, bicho. Na moral.
Editores. Aí alguém botou assim. Isso pode ser muito útil e tal. Inclusive, editores de áudio, né? Como o Rafael. Se, quebra o galho aqui no programa. Aí colocaram assim. Um arquivo muito legal. Era um arquivo gigantesco de sons de pássaros que foi disponibilizado gratuitamente. Aí Eduardo Sol, que hoje está na Folha, falou assim: realmente, pode ser muito importante em algum momento da vida você precisar do canto de uma garça siberiana.
Morgou quem mandou.
Foi o único comentário do post.
Olha só, o Maeilson, naquele estilo, responde ou morre. Se o time de cada um de vocês sumisse e vocês tivessem que escolher um outro time local pra torcer, qual seria?
Local?
Aí a gente, não, aí a gente já vai restringir. Pra não
ser negado. Que o cara, América!
É, o que o cara quer ouvir.
Eu seria Central, mas vou responder a pergunta do jeito que o cara.
Então comece mais, por favor.
Eu seria Santa.
Você seria Santa. O Sport morreu, você
escolheu Acabou o Sport.
Acabou o Sport, seria Santa Cruz. Ah, não precisa se justificar, não. A pergunta é escolher, né? O negócio é escolher. João Grilo.
Eu acho que uma justificativa é sempre bom.
Dê a sua primeira coisa.
O Náutico acabou, tem Santa Esporte.
João se incomodou, viu? Porque tu não escolheu o Náutico.
Não, não é isso não. Pelo contrário, não é isso não. Porque eu acho que vale a justificativa. Se ficar assim dando resposta, tem que justificar.
Então tá, então.
Santa vai. E Náutico.
É justificativa?
Zero.
Me incomoda estádio com 2 mil pessoas.
Pronto.
Boa justificativa.
Boa justificativa. Santa e Esporte. Muita gente vai pensar, eu acho que eu ia pro Esporte. Por quê? Porque eu tenho.
Dá tempo,
muito? Não. Não é isso não. Agora, nesse tipo de comentário aí,
dá tempo aí.
Incomodou não só os meus, não. Incomodou os tricolores. Eu conheço
mais. Que guinada foi essa na vida?
O quê?
Que guinada na vida? Cara, chegou assim na. Chegou na. No fim da linha. Já deu.
Esquerda.
Marca tu na luz,
cara. Não. Eu sou tu na luz. Continuo sendo tu na luz.
Que guinada, meu amigo.
Cara, eu posso dizer, velho. Ou tá acabando pode mudar de time aqui.
Por causa dos torcedores tão chatos, né?
Porque o.
Não, mas esse aí é o perfilzinho.
Eu conheço.
Esse aí, rubro-negro, meu amigo.
Esse aí o quê?
Tu rubro-negro. Pra segurar.
Quem aguentasse.
O quê? É o perfil todinho.
Não ia ter quem aguentasse.
No dia que lixo, que o Naldo ganhou aquele jogo da ilha com lixo, que eu conheci João. Nesse dia eu conheci João, de novo.
E ele ainda foi falar essa semana, não, porque. Não sei quem é muito chato, torcedor. Depois de sábado, eu falei, pelo amor de Deus, amigo.
Tá falando de quem mesmo, pô? O Esporte, porque eu conheço, eu tenho mais amigos que torcem pro Esporte do que pro Santa, porque, e uma coisa, assim, talvez fundamentalmente é o seguinte, o que me incomoda muito, e aí, falando como torcedor do Náutico, o que me incomoda muito, e eu gostaria que muitos, tanto os tricolores quanto o Avião se incomodasse, esse negócio de na cruz, de torcedor de Náutico da Cruz, não ter a rivalidade contra o Esporte, e não contra o Santa. Pra mim, rival é rival. Você, o torcedor do Náutico tem que encarar. Você pode até ter o Sport como maior rival, mas você tem que encarar o Santa Cruz como rival. E o Santa Cruz é a mesma coisa. O Santa Cruz pode encarar o Sport como maior
tanto
rival.
Tanto que.
Mas não você... mas tem que encarar o Náutico como rival. E nesse último João, clássico, eu senti um pouquinho disso. Isso é faltar. Questão de rivalidade.
Concordando com você, isso que você está dizendo, tem tanto a ver.
Eu me incomodo muito com esse negócio de.
Na hora que você trata essa rivalidade. Aliados. Quando você dá esse peso à rivalidade, faz com que uma vitória, como foi essa grande vitória que o Náutico teve sobre o Santa, tenha um gosto diferente.
Exatamente, pô. Vale por dois lados. Então, assim, fundamentalmente, porque eu não gosto desse. Essa questão de Náutico Santa Cruz serem. Tipo.
Comadre.
Comadre, é amigo, na cruz. Eu não gosto. Pra mim, e me incomoda muito, porque eu acho que futebol é rivalidade. Então, eu seria Esporte.
Rafael Brasileiro.
Apesar da outra metade da minha família, do meu pai ser alvirrubro, tio alvirrubro, primo alvirrubro, torceria pro Náutico, não. Eu torceria pelo Esporte.
Faltou a justificativa.
Justificativa porque eu peguei abuso, assim, de algumas coisas do Náutico e...
Não, mas ele falou, o pai é o viúbro.
Meu pai é o viúbro, meu tio é o viúbro e...
Você continua coisa... continuarei sendo uma ovelha negra da família.
É, tem certas coisas que eu não...
Eu seria,
Por exemplo, dia domingo, pô, às vezes eu tô lá conversando com o meu na casa da iniciada, aí, tipo, o Náutico pode ter se lascado no fim de semana. Ah, não, pô, o Sport perdeu. É. Tô nem aí. Eu falei, espera aí, pô, como assim? O teu time perdeu também, porque o teu time não joga nem a mesma divisão do esporte, por exemplo. E tem, o Alvin Rubio tem muito disso. Eu conheci muito o Alvin Rubio, que é assim.
Terminando o Alvin Rubio se comanda muito mais com ele. Isso é uma das grandes defeitos da
torcida. Justamente, aí é uma coisa que eu não compacto tudo isso.
Figueiroa. Santa Cruz.
Por quê? O Nato continua tendo a menor torcida do
Rubio. Em parte, por aquilo que eu expliquei no naquela, né, quando eu estava falando sobre a história de Sacá. Desde mais, meu pai é Santa Cruz, o que ajuda um pouco. Então fui mais para jogos do Santa Cruz.
Você já colocou a camisa do Santa, não foi?
Já.
Tá pensando muito por quê?
Já. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu tenho uma história muito antiga.
Tu quer mudar a história?
Não, eu tenho uma história muito antiga. Eu fui para um jogo.
De futsal?
Ah, já vesti. Já fui goleiro de Santa Cruz. Isso também ajuda muito, é. Já fui goleiro de Santa Cruz.
Agora, já que você se entregou, conta essa outra história aí. Porque eu tava falando de futsal. Aí faz uma entregada dessa aí, qual foi?
Não, tem uma história que. Mas essa história, assim, toda vez que acontece história,
que coisa errada foi
eu
essa?
Eu já era mala quando era pequeno. Pelo contrário, eu fui pra um jogo, meu pai me pegou pro jogo. Eu já era esporte. Porque meus pais são separados. Pai de vender
a camisa?
É. Ah, meus pais são separados. E o meu avô acabou me influenciando mais e eu virei esporte. Só que aí meu pai tentou resgatar, né? Ele me pegou em casa um dia e disse, ó, vamos pra Santa Esporte hoje, no Arruda e tal. Se o Santa ganhar, meu pai sempre foi apostador, até herdei isso dele. Se o Santa ganhar, você vira Santa Cruz, eu te viro. Pode, se ganhar, eu viro. Pode comprar a camisa, tudo, beleza. Aí 2-0 Santa. Aí saiu, comprou a camisa, era até uma camiseta.
Neguinho.
É, o papai chama e fala assim, Neguinho, acho que nessa época não tem essa gíria ainda não. Aí comprou a camisa do Santa. Beleza. E aí levei pra casa, segunda-feira, colégio, vendendo a camisa do Santa.
Ó, mas isso aí é um grande sacanagem. Quando eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 5, então, ou eu tinha 5 e Carlos tinha 4, mas eu não era mais do que isso não. Eu morava no Janga e meu tio... Tinha o Marco Aurélio, também morava no jogo, mas numa casa enorme lá.
Já joguei muita bola lá.
Tem até um campo de futebol, bati a bola lá. Alguns quarteirões depois, eu morava num apartamento pequeno, ele morava nessa casa.
Enfrentar o time dele, imagina você enfrentar.
O time de Blatter.
Dentro da FIFA.
Dá não. Ninguém
ele ganhou o jogo pra mim nos pênaltis, sem deixar meu time bater o quinto.
Foi assim que o Português e o Santos dividiram o título paulista 73.
Bateu o quinto pênalti, acabou, é 5 pênaltis. Eu disse, é confusão, o outro time não bate 5 não, porque na verdade não foi
pra,
isso.
É pra empatar, né?
Na verdade não foi o quinto. Bateu, empatou. Aí foi pro primeiro extra. Ele bateu o extra.
Acabou. Isso é muita cara.
Tem prorrogação.
Não, isso bate, mas eu vou contar. É o naipe. O naipe dele é esse aí. Aí no final de semana, eu e meu irmão, a gente passava muito fim de semana lá. Na casa dele e tal. Tinha anos 80, né? Tal. Aí passava lá. Aí uma vez, aí ele chegou e falou, qual, você é seu esporte, né? Meu pai, esporte, você é seu esporte. É, tá com nada esse time, rapaz. É, detalhe, esporte tem sido campeão brasileiro. Eu tinha 6 anos, pronto. Tá com nada esse time. Ele disse, tá assim, meu irmão, porque tá assim, tio. O seu time aqui tá com nada, não ganha nada, não sei o quê, tal.
É Náutico, né?
É Náutico, ele não ganha nada. Meu time ganhou o Campeonato Brasileiro. Tá no meio da confusão. Você nem se tinha tido jogo com o Guarani. Não, mas pra criança, isso aí não existe a confusão. Campeão é campeão. É.
Eu dei volta no quarteirão.
Pronto, então. Aí, ganhou, então, tanto é campeão que vai ter o sentido, né? Esse meu time ganhou o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Você ouviu falar de Libertadores, Carlos? Isso, o que é isso? Aí ele explicou. Quando o time ganhou o Campeonato Brasileiro, ele enfrenta os times dos outros países. Isso é Libertadores. Sim. O Náutico tem uma. Meu irmão, inventou. Aí voltou. Aí passou.
Tinha participação.
Passou o fim de semana fazer minha cabeça, mas não conseguiu não. Quando eu tava um pouquinho, um ano na frente, já foi suficiente. Mas o Carlos, ele conseguiu. Aí a gente voltou pra casa. A primeira coisa que o Carlos disse quando chegou em casa. Pai, você me enganou esse tempo criança. Você me enganou esse tempo todo. Você dizer que o Sport era o melhor de Pernambuco, que tinha ganhado o campeonato. Tá lá o Náutico, campeão da Libertadores. Meu irmão. A gente tem nem telefone em casa. Que telefone era coisa casa, tem que ter ler. Pai, foi lá. Ó, Marco Aurélio. É o irmão mais velho, Marco Aurélio, é o irmão mais velho. Eu adoro deixar meus filhos aqui no final de semana na sua casa, passar, mas não faço negócio desse mais não. Porque eu não. Que Daniel, que é o filho dele, meu primo. Que Daniel, quando vai lá pra casa, eu nem toco no assunto. Então, meu amigo, não vá. E detalhe, obrigou o Carlos a voltar a ser esporte. Carlos não queria, não, mas como é que a gente tem Libertadores? Não tem, não, meu amigo. E pra convencer, dizer que era mentira.
Então, assim, eu acho que eu seria santa. E outro motivo, talvez passe muito por isso, que Rafael falou, assim. Tem duas coisas que me incomodam muito na torcida do Náutico, que queira ou não queira, do Santa tem, não tem ou tem menos. Uma é essa obsessão em relação ao esporte, assim, essa tudo é muito... Lógico que o Santa é rival do esporte, mas o Náutico tem muito isso, essa história que o Rafael contou. E a outra é a relação do Náutico com a arbitragem. Me incomoda muito, reclama essa... Eu acho que o Santa Cruz, ele vive mais o próprio clube. Ele aceita a derrota melhor.
Tá ficando mais mimimi agora.
No momento atual,
um mimimi desgraçado de
chapéu. No momento atual, eu dei uma risadinha quando a bola... Quando o Yutinho fez uma...
O mimimi.
Então, a minha resposta vai por aí.
Tá passando o Náutico mimimi.
Sábado passado...
Conseguiu o impossível, passar o Náutico na escala mimimi.
Foi.
A minha resposta vai muito por aí. Eu acho... A rivalidade... Eu acho que ela é muito dinâmica, né? A questão de quem é o maior rival. Eu acho que ela é uma coisa que... A não ser alguns casos muito extremos, né? Como... Rio Grande do Sul, só tem dois, como Belo Horizonte.
Só tem dois, né?
Mas eu acho que nos demais estados eu acho que é muito dinâmico. E acho que no momento eu tenho uma rivalidade maior com o Santa Cruz, talvez pelo histórico recente de confrontos do Pernambucano. E aí talvez por isso, nesse momento, eu tenha uma simpatia maior com a torcida do Náutico.
Então deu dois
Santa, dois se acaba, do Náutico. Se acabasse hoje,
eu trocaria com o Santos.
Um ano no outro aqui.
É.
Fica um e aí fica. Santa cresceu. Santa ganha três e nota que Sport fica um por um.
É.
Não, pô, Rafael ficou Sport.
Ah, é verdade.
Rafael é Sport. Não, é dois Sport, dois Santa e o Náutico.
É.
Virou mais ou menos a.
Mesma coisa.
Ó, vamos para a próxima pergunta. Pergunta de João Guilherme. A pergunta dele, eu vou ler, todo mundo vai entender. Que é: existe um processo de higienização nos estádios do Grande Recife, ele fala naquele sentido de exclusão de torcedores com menor poder aquisitivo.
Sim. Mas foi Gui João que...
João Guilherme, a pergunta.
Gui João é o Twitter. Você está gravando esse programa segunda-feira, no dia seguinte é o jogo Sport Atlético Mineiro. Digo isso porque antes do jogo Sport Atlético, fui com o Fred, fui carando com o Fred, quando ele estava chegando na ilha, eu puxei esse assunto com ele. Porque no jogo, esse jogo específico, teve uma promoção da Geral da Sede. Que
R$10.
É mais conhecido como Geral da Jovem.
Foi R$10 em ingresso social, né?
Que a galera que chama de Arquibancada da Sede. O chamar de Arquibancada da Sede, pra mim, é gometizar a Geral. Aquilo é a Geral. Chamar o setor atrás da barra de Arquibancada da Sede é gometizar a Geral. E algumas partidas, tava acontecendo uma coisa que eu nunca tinha visto em 30 anos de ilha. Tem gente nas sociais, nas cadeiras, na frontal, e não tem ninguém atrás das barras. Estava sendo assim o jogo do Sport, estava muito estranho. Por quê? Porque...
Era o ingresso... Não,
porque nem a arquibancada da Sede estava sendo. A arquibancada estava sendo tudo.
Então, era uma coisa só. E aí você pagava, em vez de você pagava o mesmo preço para assistir.
Fica
atrás
aqui,
da barra ou no meio.
E pronto, e estava sendo 60-30. E aí vai o erro da minha opinião, que era... Você, tudo bem que era um projeto. Eu estou respondendo pelo Sport porque para mim é o mais claro que está acontecendo isso. De ser R$130. Se você não for sócio. Veja, eu não tenho meia entrada. Eu não sou estudante. Eu acho que a grande maioria, o cara que tiver, terminou faculdade e tal, o cara não é mais estudante, não é?
Tem gente pessoal que faz curso,
não,
tal.
Mas enfim, um pai de família que não é estudante.
Não, a maioria não é estudante.
E não é sócio, porque não tem condições de ser sócio, mesmo com plano mais barato, e leva o filho de vez em quando. Esse cara não vai pagar R$90, 30 e 60. Ele não vai pagar. Que era,
não vai.
E tava, então, uma coisa que nunca aconteceu. Resumindo. Mudaram um pouquinho de nada. Fizeram uma promoção. Era um ingresso um pouco mais barato.
Era ingresso de um quilo de alimento e R$10.
E encheu. As pessoas dos outros setores continuaram indo. As pessoas que não estavam indo eram as pessoas daquele setor. As pessoas da frontal estavam lá, a da cadeira estavam lá, e das sociais, as sociais inclusive, foi o primeiro setor a esgotar todos os ingressos ainda no sábado. Mas aquele pessoal estava impedido. Então, sim, a prática a precificação de ingresso do esporte estava afastando os torcedores. E essa questão do sócio é muito importante, porque tem que se valorizar o sócio, claro, mas você não pode esquecer, na minha opinião, você não pode esquecer, sob hipótese alguma, que tem torcedor que você pode botar o plano de um real pro cara, meu irmão. É muito. Não, não, esse cara quer ir pro jogo uma vez por mês. Que, não tem, e outra, Santa Cruz Esporte, sobretudo esses dois. Mas o Náutico também tem uma camada mais pobre. Tem uma camada. Uma parte que só vai pro jogo de vez em quando. Por quê? Porque não tem condições. Não é porque só vai no jogo grande, não. É de vez em quando, pode ser até um jogo safado. E se as pessoas for para um jogo de vez em quando e não for sócio, é muito caro. Tá muito caro. O dado que você bota 10 reais, enche. Então, para mim, era desperdício de dinheiro. Você não tem. Não tirou a vantagem nenhuma do sócio, porque o sócio está sentado no setor mais nobre, com cadeira, e o outro está espremido atrás da barra. Então, assim, só essa diferença, porque o ingresso foi o mesmo preço, né? Então, só essa diferença de setorização já mostra que o sócio já teve a vantagem. Ah, porque o ingresso não pode ser mais barato que o sócio? Não é assim, não, meu amigo. Tem que ter a vantagem em si, mas não pode afastar. Em algum momento da história, talvez se chegue a isso, mas o momento atual do futebol brasileiro não pode ser dessa forma.
Eu concordo.
Brasileiro não. Desculpa.
Não, brasileiro.
Não, mas eu vou retirar brasileiro, porque. É, eu não gosto de generalizar, não, porque cada clube tem uma situação. A situação do esporte é
okay,
uma,
do Náutico é outra. Mas nacionalmente está acontecendo essa questão de você eliminar setores com ingressos mais baratos. Em vários estados, isso é uma discussão nacional, inclusive. É, no jogo do Náutico na Arena, tem um setor atrás da barra, são ingressos mais baratos, são 15 reais, que inclusive é mais barato que o ingresso de sócio. O ingresso de sócio custa 20, porém, é como você falou, para ficar no setor... mas, entre aspas, nobre do estádio. Na arena, você paga, o sócio paga 20 reais para ficar ali no meio. E os ingressos de 15 reais são atrás das barras. Eu acho assim, eu acho que está acontecendo, sim, essa questão de elitização, que é um processo que começou, assim, principalmente depois que foram feitas as arenas, essa questão de...
Ah, falando da ilha.
É, não, exatamente.
Mas aí você usa... mas sabe o que é estranho? Nos jogos, na arena,
os ingressos
vão E outro erro absurdo também. O de que adianta colocar quando tava. Tanto que eles mudaram. O esporte no Atlético mesmo mudou. Porque foi muito mal feito, foi estranho. O setor promocional foi feito um dia, numa quarta-feira, no horário comercial. Meu amigo, as pessoas estão trabalhando.
Exatamente. E teoricamente, você pega para justamente.
Aí depois a justificativa tem. Não, mas tem um online. Meu amigo, essas pessoas. O sócio comprou online. Eu mesmo comprei na internet. Cara da cadeia comprou lá, mas o cara lá da geral, o do povão, comprou na bilheteria. Vê o Santa com a bilheteria aberta, tem que ter bilheteria aberta, pô. A gente ainda tá nesse tempo, por mais que seja.
Não pode, não é tudo que. É assim. Muita gente. Não, na Europa é assim, na Europa é assim. Não é tudo que tem que ser. Um dia talvez chegue. Mas a gente tem que ter assim, né?
Eu já não compro mais na bilheteria, eu só compro pela internet. Sou eu.
Exatamente.
Tem muita gente que não pode.
Exatamente. Ainda. Você não pode enfiar goela abaixo uma coisa só porque você é o correto. Tudo bem, é o correto, mas tem uma camada de pessoas que consomem futebol que ainda precisa. As pessoas precisam de ingressos mais baratos.
A maioria tá. Veja.
De ingressos mais baratos, de ingressos vendidos na bilheteria. Eu acho que, assim, respondendo diretamente a pergunta, se há uma. Eu não sei qual foi o termo que ele usou, higienização.
Higienização, eu acho.
Foi um termo até meio.
Não, mas infeliz, é porque. Né? Não é infeliz, não. Mas infeliz que criou, não. É um termo que se usa bastante sobre esse sistema.
Assim, eu acho que existe. Infelizmente. Eu acho que ainda cabe espaços, setores. E não é que cabe. São necessários que existam setores mais baratos. Para as três torcidas.
Como é que o Santa vai gourmetizar um dia o anel superior?
Exatamente, não pode.
Outra. Uma pesquisa do Ibope que eu até coloquei no blog antes de entrar de férias. Se eu não me engano, é 74% da torcida do Santos, segundo o Ibope.
Dois salários mínimos.
No máximo, dois salários mínimos. Como é que você vai ignorar que sua torcida é gigantesca? Até, segundo o Ibope, o instituto mais conceituado do país, aponta que há 74%, três quartos da sua torcida ganha no máximo dois salários mínimos. Como é que tu quer cobrar 60 reais pra esse público?
Não vai.
E outra, isso é um estudo que você precisa ser feito, porque ele só não saiu do esporte náutico ainda, mas teve de Grêmio e Inter. De Grêmio e Inter, se eu não me engano, o cara que ganha até dois salários mínimos é 5%
torcida. Outra coisinha. Eu acho que o sócio tem que ser valorizado, sim. Eu defendo que o ingresso pro setor onde o sócio senta.
Tá cedo, não tá cadeira? O do Santa fica cadeirado lá da sombra, fica no nosso período do outro lado.
Não é isso que eu tô falando. Eu acho assim: o setor onde o sócio tem direito a acesso tem que ser mais caro mesmo. Tipo assim. Tem que ser 60 reais pro público em geral e pro sócio 20, para valorizar o sócio, para fazer você se associar. Mas isso não impede que um setor do estádio, um que seja atrás da barra ou dois, que tenha ingressos populares.
Tanto que o da ilha E com limitação.
Como acontece na Arena Pernambuco?
Foram, se não me engano, 4.900 ou foram 5 mil ingressos. Tipo, não era promocional, tipo, se chegar 200 mil pessoas, vão entrar 200 mil pessoas promocional. Tem uma carga. Mas o que é que custa
ter uma carga? Como acontece na Arena? Na Arena, hoje, talvez, no jogo do Náutico, é o mais correto. O ingresso ali para a leste, né, inferior, custa R$50. Ou é R$60? 50. 50. O sócio paga 20. Ou seja, está pagando menos da metade. E quem não for sócio, mas quer ir pro jogo, tem a opção de você pagar 15 para ficar atrás da barra.
É, veja só, eu acho que o termo que ele usou é muito forte. Eu acho que não há uma linha declarada de higienização. Certo? O que eu acho que há em curso é uma linha de valorização, de apostar tudo no sócio, a todo preço, por exemplo, no caso do Sport, que deu resultado, queira ou não queira, o Sport hoje tem 42
mil sócios. Só no quadro, não no público.
Exatamente. Essa é uma equação que o Sport vai ter que resolver, que é inesperado. O Sport se agigantou no número de sócios, hoje tem 42 mil, é o nono do país, tá bem, bem expressivo, só que o público não acompanhou. Não acompanhou. E também há nessa...
O público diminuiu.
Exatamente. E também há nessa questão do esporte especificamente um combate declarado à extinção da organizada. Então, assim, muitas vezes estão explodindo esse setor para acontecer o completo sumiço da organizada. Esporte Avaí, não existia um único integrante da jovem no estádio.
Porque era 60 pau o ingresso.
Exatamente.
Ficar lá atrás,
esporte, quando surgiu esse ingresso popular, circulou até um vídeo dos integrantes da jovem convocando o que seria a retomada da ilha, que eles chamaram. Porque com esse ingresso eles teriam acesso e lá estavam, apesar de não estarem com a camisa. E todo mundo viu o que aconteceu depois, problemas até no IMIP. Então, assim, é um momento difícil, porque é um momento em que tem que se combater organizadas, tem que tirá-los dos estádios. Só que o caminho não é,
mas, assim,
pelo bolso.
O Sport está fazendo a parte dele.
Está fazendo a parte dele.
Ele passa... Agora, não é o Sport sozinho que vai exatamente acabar.
E até
aí, entre outros culpantes do estado.
Exatamente.
A polícia, a justiça.
Perfeito. E muito mais. E principalmente o Sport prejudicando o seu torcedor mais simples. De poder...
Um vídeo do IMIP, pô. Os caras mostram o rosto, pô.
É.
Pelo amor de Deus, assim.
Então, assim.
O que é que falta pra prender os caras?
O Sport não é esse caminho. Esse caminho do Sport consegue exterminar a jovem. Porém, não é o caminho que é para ser feito.
Bom, então vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Caio Coisa. Está sempre por aqui, sempre participando com a gente. Quais as maiores decepções da história do futebol nordestino? E times que criaram expectativa e acabaram eliminados ou rebaixados?
Em que sentido?
A maior decepção da história do futebol nordestino. A gente pode listar o...
O Fortaleza. Da história ou de 2015?
Da história.
Da história.
A maior vergonha da história,
a maior decepção
do futebol nordestino.
Eu tenho alguns na cabeça.
Eu tenho recente, Fortaleza aí, Ceará.
Batendo,
meu amigo, bota batendo na trave aí pra. Três vezes pra subir
você aí, sobe. Os três anos do Santa Cruz na quarta divisão, pelo tamanho do clube que tem, pra mim é.
Não, pra mim a maior decepção, a maior vergonha é o Santa Cruz. Muita gente vai ser
a batalha dos aflitos. Não, mas a batalha dos aflitos valia um acesso seria. E foi um jogo que o Náutico perdeu. Mas se você passar, primeiro, tem um rebaixamento da quarta divisão e você ficar três anos na quarta divisão.
Eu acho o seguinte, eu acho que
é uma vergonha de Santa Cruz.
Uma coisa diferente disso é até meio que aliviar, barra. Não consigo ver.
Existem algumas frustrações históricas. Eu acho assim, o duplo rebaixamento do Bahia e Vitória foi um golpe gigante para a Série C. O duplo rebaixamento para a Série C do Bahia e Vitória foi um golpe gigantesco no futebol baiano.
Vitória na última rodada, uma vergonha, né? Do futebol baiano.
É, sim.
Não do Bahia e do Vitória. Pro Bahia foi uma vergonha, claro. Mas
os dois também. Mas é uma vergonha, foi muito forte. Foi um dia de vergonha
do futebol. Mas o do Santa, os três anos da quarta divisão, é uma escada. Tem uns rebaixamentos da A pra D e na D você fica três anos.
Ele tá escalonando aqui, mas a resposta é, qual foi a maior? E aí eu tô com o caso. A maior vergonha foi o Santa Cruz passar
três
anos na Série D.
Não, foi ser tri rebaixado.
Chega a ficar três
anos. Tri rebaixado e três anos na
Série D. Diretamente, a maior vergonha foi essa. Aí depois a gente pode citar outras. Mas
o clube pelo patamar.
É pelo patamar.
É do Santa, porque se a gente não falaria isso, do Confiança.
E só pra deixar no claro.
Sim, pô, claro.
Quando a gente fala isso do Santa Cruz, por incrível que pareça, a gente tá enaltecendo o Santa Cruz, porque o Santa Cruz é grande.
Ele acabou de dar um exemplo. Se fosse Confiança fazer exatamente isso aqui, a gente não teria. O Confiança que
passou rebaixado da A pra D e ficou três anos. Então estaria falando isso.
A
gente estaria falando de como foi que o Confiança foi jogar
a Série A. Ampliando um pouquinho a situação, eu acho que, imagine, de repente, um ano em que a gente não tivesse o futebol pernambucano sequer na Série B.
Chegou a ficar perto isso aí. Não, não chegou a ficar perto
nenhum. Não, não chegou. Ia ser uma...
Não, mas nunca chegou nem a ficar perto.
Mas chegou. É porque aconteceu na Bahia. É isso que eu tô dizendo. Não, mas aí não era o
Chile. Não, pô, veja. Mas aí... Não, pô, não tem ninguém na B. Não, mas o que o Fred tá falando é você ter o seu clube mais alto, o seu representante mais alto, não está na B, né? Não é não ter na B
o representante. É o máximo assim. Não, é isso mesmo, é. Não seria nenhum, nem na B, nem na A.
O futebol pernambucano, a primeira vez que o futebol pernambucano não jogou a Série A foi em 2002. Até 2001, o futebol pernambucano passou. Não, que eu tô dizendo aqui com o nível da gente aqui, a gente sempre jogou a primeira divisão. Desde que mudou essa ponte corrida, coincidência ou não, que teve essa.
E o Santa Cruz, quando chegou na Série D, o Salgueiro chegou até na França da Cruz.
Eu tava no treino. O Santa cedeu o treino pro Santos, só que o Santa tava sem campo, ficou metade do campo com cada um. Se não me engano, eu posso estar muito enganado, mas cada um ficou com metade do campo. O Salgueiro da B e o Santos na quarta.
A humilhação foi muito forte, minimizada pelas campanhas que conseguiu fazer no estadual. Nessa época, minimizou o impacto. Imagina.
Não, depois, não veja.
No último ano. No último ano, pô. Sim, minimizou um pouco o impacto.
Sim, bom, no primeiro ano. Na série D, o Santa Cruz não passou da primeira fase.
Foi, ficou em 7. Acho que o Santa tem o 7 e o 6º.
Primeira fase.
Enquanto era na série D.
O Santa Cruz, primeiro ano que disputou a série D, chegou no fundo do pulso. Foi lotado. Não passou. Foi lotado do grupo. E se tivesse
uma série E? Da morte.
E se tivesse uma série E?
Sim, teria
isso. Seria rebaixado. Agora, ó, se for a maior decepção, essa que é pra mim. Agora, se você pegar um jogo específico, aí é a batalha
já. É, mas aí. É, mas só pra
se jogar. Um jogo específico. Um jogo, pá. Onde você. A maior decepção resumida em 90 minutos, ou 120 se fosse,
tivesse cada decepção, seria.
Aí eu acho que é batalha.
Cada um tem sua grande sua história. Agora, por que eu cito da Bahia? O duplo rebaixamento da Bahia. Por isso que você falou, por aquele exemplo que eu estava dando Pernambuco. Imagina a gente fazer um podcast em 2016 com o Sport Santo Náutico na terceira divisão.
Mas são três, aí seria pior já,
não,
já
seria por ter pior três. Por isso. Mas assim, o futebol da Bahia, em um ano, deixou de ter um representante.
O Ceará não é da Bahia.
Vai ser a primeira vez na história que o Ceará cai.
Ah, não é menor.
Mas
é normal. É normal.
Se por exemplo, o Fortaleza não está na jogada.
É verdade.
Não. Os dois não estão. Não. Nunca aconteceu, porra. O Ceará nunca caiu. É normal.
O Fortaleza não está.
O Fortaleza é normal.
O Fortaleza fora do Ceará. Sete anos que o Fortaleza não está nem na Série B. E decepção, eu concordo com o Cássio, um jogo específico foi a batalha. Mas esses três anos.
Do Fortaleza, muito
do Fortaleza forte. Todo ano, lota o Castelão e não se classifica.
Um castelaço por ano.
Isso aí, é, meu amigo, traumatizou uma geração.
É uma
geração traumatizada.
Mas aí, nesse caso, pra mim, batalha desafio, é o contexto, valia muito mais e tal.
Mas assim, a resposta seria o Santa Cruz na Série D.
Eu só fiz a subdivisão.
Na Série D, eu diria a queda. Da A pra B, da B pra C, da C pra D.
Não, então tri rebaixamento, mas acho que você.
A sequência entra no bolo só.
É o contexto.
É do tri rebaixamento. Porque você tem que considerar que da D não passava, né?
Meu amigo, quando cada.
Se passasse, caía.
Porque se passasse, caía.
É. Quando cada da C pra D, teve gente que não acreditou dentro do carro, não. Que a turma chorou a velha.
A turma achou que não ia ter quarta divisão. Teve naquela quando teve o rebaixamento, anunciou, porque o campeão. Porque a quarta divisão ela foi anunciada no meio da Série C. Quando tava começando assim, ó, quem passar, acho que da segunda fase, primeira e segunda fase, que não avançar, tá morto.
Vamos para a próxima pergunta aqui, pergunta de Diego Leal. Analisando todas as pesquisas, qual a opinião de vocês sobre ranking de torcidas em Pernambuco?
Aí isso é meio que unânime, né?
Cássio.
Mas eu não discuto com esse tipo de coisa.
Não, a torcida do Esporte é maior, pô.
Veja.
Não tem uma pesquisa que mostra que a torcida do Esporte é maior. Uma pra gente, então assim.
No blog, todas que eu achei que já saíram. Sempre que, mesmo que apareça até antiga, que foi alvo de muita confusão já.
Tem uma que não passa na frente santa, né?
Acho que a primeira placar. Da Gallup, pô. Que era um instituto assim. Veja, a Gallup foi a primeira vez que a placar fez uma pesquisa nacional de torcida. E apareceu o Náutico na frente do Santo, pô. Por mais que, sobretudo em 83. Em 83, especificamente, é difícil acreditar que em 83 o Santo tivesse
mesmo torcido
do
Náutico.
Não, porque o Santa vivia o rescaldo dos anos 70. Exatamente. Então, assim, tinha o momento do Santa. Se bem que o Náutico tinha
mais tempo,
tinha 10 anos. Mas era difícil achar. Mas, querendo ou não, foi feita a pesquisa e saiu. Mas também foi a única pesquisa que o Náutico foi na frente do Santa. O Santa sempre ficou com isso depois.
Ficou
sempre
segundo. De novo,
né? Não.
Se uma pesquisa apareceu o Náutico na frente do Santa, você
não, essa, eu tô falando isso com propósito específico. Que, por exemplo, Sport Bahia. Eu acho que a torcida do Bahia é maior. Mas Sport Bahia já teve mais de uma vez onde o Sport apareceu na frente do Bahia. Então, no momento, no universo de pesquisas, mais de uma vez, no plural, o Sport aparece na frente, você pode discutir. Porque você, aí você vai pela margem, ó, essa aqui já apareceu aqui, o Bahia apareceu
você mais. Você tem argumento para discutir.
Tem argumento.
Mas, mesmo que você não concorde.
Não, tanto que eu não concordo. Tanto que eu não concordo. Não,
o Bahia é maior, mas você joga na mesa.
Mas o cara do Sport vai chegar. O cara do Sport tem mais pegar. Agora, em Pernambuco, não tem nenhuma. Não tem.
Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu não sei se vocês concordam, assim, mas pegando como classe social das três torcidas. Por que a torcida do Sport
sobe é maior? Sobe morro, viu? Pesquisa sobe morro.
Por que a torcida do Sport é maior?
Porque tem mais representantes nas três.
Todas as classes sociais. A do Santa é a segunda maior, por quê? Porque a do Santa Cruz é mais concentrada, como o Cássio falou, numa pesquisa recente do Ibope. Dois terços da torcida do Santa Cruz.
Três quartos.
Recebem
até dois salários mínimos.
Então, assim, até dois. Até dois. E é uma camada imensa da população. E por que a torcida do Náutico é menor? Porque das três. Está concentrada boa parte do Náutico nas camadas.
Infelizmente, o Ibope não fez esse perfil, mas provavelmente é uma coisa
mais que alta de social. Então, assim, é óbvio que tem mais pobre do que rico no Brasil, e o Sport pega as duas faixas de classe social.
Então, vamos para uma pergunta também interessante aqui do Gabriel Miranda em relação ao comportamento de torcida. Ele pergunta o que é que a gente acha dessa visão do Santa ocupar mais o estádio. Quer saber o seguinte: se essa visão do Santa ocupar mais o estádio, ela vem do fato de ter os maiores públicos absolutos, aí ele fala em relação ao tamanho do estádio, ou se pelo fato de ter jogado competições que tenham poucos jogos, competições decisivas, como foi principalmente nos casos da Série C e da Série D. E pergunta a outra hipótese dele é se é algo real, se realmente a torcida do Santa é uma torcida que frequenta mais estádio do que outras torcidas do estádio.
A Série B está aí para provar. A Série B está aí. Esse ano, não é para buscar no passado, não. Santa Cruz está jogando um campeonato onde faz 19 jogos em casa e é melhor para o Santa Cruz. Não é nada
normal. E na última vez que jogou A, não deu nem 10 mil pessoas. Mas eu não consigo tirar o mérito do Santa nas divisões inferiores ter colocado públicos enormes. Porque não há. Todo mundo fala, mas a torcida abraça. Não é regra. Não é regra.
Mas aconteceu muito esse ano, inclusive.
Com o Remo, inclusive. O Fortaleza abraça todo ano. Mas
abraça todo ano.
Veja, mas teve um ano, o primeiro acesso do Santa, a média foi de 40 mil. Você simplesmente... mas era tudo mata-mata, não sei como é. Você não pode desconsiderar.
Acho que não.
Tanto é que foi a maior média entre todas as divisões. Você não pode... porque o time estava na quarta divisão, pelo terceiro ano, como a gente acabou de falar, duas perguntas atrás. Estava mais uma vez na terceira. E ainda assim, a média foi de 40 mil pessoas. Então você não pode considerar isso. No histórico, eu tô com as médias do Pernambucano, acho que desde 2005, o Santa desempatou esse ano, estava 5-5. Eu boto todo ano lá no blog, lá, a média de Pernambuco tá 6-5. Então, tem um equilíbrio muito grande e chegou a ficar empatado. Na Série B, tá irregular. Eu acho que eu tô mais com o caminho ali dos públicos absolutos, porque isso preza, né? Na hora que o Santa faz uma promoção, se bem que bota até ingresso caro, ao contrário que muita gente acha que o ingresso é barato, de vez em quando o ingresso é caro e dá jeito do mesmo jeito. Mas a capacidade de atração de público é muito maior no estádio maior, isso não dá pra negar.
Eu ficaria...
Se o Sport fizer um esforço muito grande e der 27 mil pessoas, anunciado, né? Porque se você sempre acha que tem mais, não cabe mais ninguém. 27 mil na rua pode continuar entrando.
As três opções que o Gabriel deu são plausíveis. São plausíveis, inclusive de ser real. Inclusive de ser real, porque o Santa briga com o Sport e... número a número, digamos assim, para ver quem leva mais gente ao estádio, cada um, óbvio, dentro da sua capacidade do estádio. Agora, eu acho que existe um fator, e que corrobora com isso de ser real, que responde também um pouco a outra pergunta, e eu não tenho a menor dúvida disso. O Sport é o clube daqui que tem o maior número de torcedores, menos torcedores. Torcedores que na hora de responder a pergunta...
O famoso modinha. Torcedor não praticante.
Eu não acho que seja modinha, não. Eu acho que modinha muda. Não é modinha. É o torcedor que não tem muito interesse pro futebol.
É torcedor do Galo, né? Qual é o torcedor do... Galo do Sport aí.
Galo da Madruga. Pronto. Aquilo ali reflete. Show.
Assim, também não minimizo esse negócio.
Eu também não minimizo, porque isso é torcedor. Uma hora vai pro jogo.
Em alguma hora...
Compra a camisa.
Em alguma hora para e olha de frente da televisão.
Lógico. São torcedores. Não existe.
E nego não dá.
São frequentadores.
Nego não dá 30 milhões pro clube. E outra por coisa, caridade. Dá porque dá
audiência. Os números do Sport e da Adidas são... provam o quanto esse torcedor existe.
A modinha entra aí. A moda dele.
Como esse torcedor existe? Como esse torcedor existe? Tá entendendo? Minha esposa não gosta de ir pra jogo. e tem duas camisas.
É, se for, e for pegar uma pesquisa, vai dizer que ela torce pro Sport.
E ela torce pro Sport. E ela torce pro Sport, porque ela até vai pra jogo.
É, a gente querer medir um torcidômetro é uma forçada.
É muito difícil, mas assim, não tenha dúvida que o torcedor médio, o torcedor que não frequenta campo, mas que é o que o Cássio falou, tem um jogo na novela, olha de lado, sabe mais ou menos como está a classificação.
Comprou uma camisa.
A maioria absoluta.
Passa o olhar no jornal para ver a nota.
A maioria absoluta desse segmento é do Sport e é onde faz a diferença principal nas pesquisas. Se for no campo, o Sport Santa são muito mais próximos.
São muito mais próximos que as pesquisas.
É isso aí.
Ó, pergunta de Felipe Neto. Finalmente a nossa décima pergunta. Se o Santa hipoteticamente passasse 3 anos na Série A, ele alcançaria ou chegaria perto do patamar financeiro do Sport?
Não, porque
o Sport está numa alta caixa de negociação, porque o Sport fazia parte do extinto Clube dos 13, e aí você está num patamar de negociação diferente.
Veja, o patamar financeiro do Santa subiria bastante, porque com 3 anos teria um mínimo de estabilidade, ele teria contratos de patrocínio maiores, teria média de público possivelmente crescente, até porque para ficar você teria que ganhar jogos, teria campanhas reguladas para boas, mas poderia fazer o que o Náutico fez no terceiro ano da Cota Televisão, que eu lembro, que o Náutico é abaixo dos cotistas, né? Mas no terceiro ano o Náutico negociou para conseguir um pouco mais. Então, por exemplo, o Santa poderia receber o mínimo, estou chutando o número, não vou dizer que é isso, 27 no primeiro, 27 no segundo, é quando fosse o terceiro contrato. Vou dar até esse exemplo, porque o próximo agora é um quadriênio, 16, 17, 18, 19, são 4 anos de contrato que todo mundo tem assinado. Os que não são cotistas é ano a ano. Aí vamos supor que no ano, primeiro ano você ganha 27, no segundo 27, no terceiro, meu amigo, eu estou na audiência.
Aumenta aí,
Aí a gente vai fechar por
3. Ou aumenta ou
não. Ou no 3 mil. Aí o cara acaba conseguindo. Mas sobre igualar, não. A única forma de igualar...
É se o Sport cair.
Não. Até porque mantém.
É porque quando em 2013...
Não
igualou, mas foi, quando o Náutico diminuiu, chegou a estar muito parecido. Náutico e Sport,
mas
2013.
É questão de cota. Mas ele falou assim, acho que os dois na mesma divisão. Na mesma divisão, a única chance de se aproximar é o Santa virar cotista.
Então tem outra pergunta aqui que já muda um pouquinho esse cenário. Pergunta de Rafael Brito. Interessante essa pergunta. Quem seria um bom nome para presidente da Federação Pernambucana de Futebol? Figueroa.
Cássio. O pior.
Não, tem interesse.
Tão rindo como piada. Mas se fosse assim, Fred, ó.
Era gigante.
Evandro saiu, ninguém quer, você vai escolher. Só...
Por que tu ia escolher? Por que alguém tinha...
Primeiro.
Deus.
Fred, ó, tu vai escolher. Sobrou pra tu. Escolher.
Certo.
Eu escolheria Cássio.
Tu ia Cássio?
Não.
De forma nenhuma. O povo pedindo. Você é presidente da federação. Organizar tabela. Primeiro. Por que Cássio? Sabe organizar tabela muito melhor
nem comparação
do que qualquer um que passou lá
no anos. Prever cenários improváveis como... Quase ninguém.
Conhece do público de cabeça como poucos. Como ele mesmo falou antes, e é verdade, gosta dos três. Cássio, realmente, o que ele falou ali, que ele não seca muito e tal...
Mas não fez merda não.
Ele não fez merda não. Ele seca ocasionalmente. Muito raramente, se tiver uma coisa muito importante, mas ele no normal
não seca.
No
ambiente hostil do Diário Pernambucano.
Deixa bem claro. No Pernambucano. Porque, pô, no Pernambucano... Então,
se ele precisar, ele não conta.
Aí não conta,
você tá torcendo pro seu time.
É, exatamente.
Mas assim, Cássio não seca. Não seca. Se ele pudesse escolher, Santa e Náutico subiriam.
Mas...
Nesse ano.
Tanto que em 2005 eu tava querendo... Tava
lá no Aé Pernambuco.
Lembra do Aé Pernambuco?
Do que tá saindo Aé Pernambuco.
Demais. Totalmente. Peguei a bandeirinha, que deu a bandeirinha de Pernambuco e distribuíram.
Eu...
Essa bandeirinha lá na Rudy.
É?
Teve, pô.
Distribuíram em 2 estádios.
Mas, enfim, tu não fez o que com essa bandeirinha?
Jogaram fora?
Ficaram muita raiva do
Náutico. Ficaram muito furiosos.
Mas teve Aé Pernambuco no Arruda?
Teve.
Foi simultâneo.
Até Ademar no
reta final.
Se brincar, tem bandeirinha no fosso.
Eu já contei 200 vezes a história de quando saiu o gol de Anderson, né? É aqui ou não? O Náutico perdeu o pênalti, 65 depois saiu o gol de Anderson. Na hora que saiu o gol do Náutico, primeiro, Ademar bate o pênalti. Na minha frente, meu irmão, ali
não tava.
Eu tava atrás da barra, assim, nos primeiros degraus, assim. Perdeu o pênalti. Aí aquele silêncio. Aquele silêncio.
15 pessoas... mil jornalistas, o público daquele jogo.
As pessoas
tentando entender. Eu tô no filme.
As pessoas tentando entender o que tava acontecendo ali, como é que o Náutico não ganhava tal. Silêncio, continua o jogo. Gol do Grêmio. Aí que o silêncio continua de novo. Aí uma voz lá do último degrau. O cara com a voz já. Você viu que o cara tava chorando a voz. E ainda tira o título do Santa Cruz, pô! Porque se fosse 0x0, o Náutico não subiria, mas o Santos seria campeão da Série
B. Já que tá contando a história do batalha, vou ter que contar do Marcelo Cavalcante, pô.
Quanto?
Do amigo dele.
Mas só pra dizer que eu e o João tava no campo, o João era jornal começo, era diário, e era eu e o João que tava no campo.
Tava no campo. Marcelo Cavalcante. Não é a história do Marcelo Cavalcante, conta essa história. Não foi com ele. Com um amigo dele, Alvi Rubro. Um amigo dele, Alvi Rubro, tava no, na batalha. Aí, pênalti pra Ademar bater. Aquela fé, o pessoal rezando, botando as mãos. Aí, ele ligou pra mulher. Amor. Aí, amor, escuta o gol da classificação. Galato, ele. Daqui a pouco eu te ligo, daqui a pouco eu te ligo, daqui a pouco eu te ligo. Essa história é muito boa, pô. É,
secou, né? É culpado.
Ele é um dos culpados.
Ele sabe que essa ligação...
É igual, a Dila Sheva.
Ele sabe, né?
Sabe. É igual a Dila Sheva.
Ele é culpado, né?
É um juiz.
Se ele não liga...
Ele é nível de cookie de culpa.
2006 foi, a Dila Sheva? Dila Sheva 2006. Santa Cruz e Sport. Pênalti. João Valadares tá na Ilha do Retiro, torcendo pro Santa Cruz, torcedor fanático do Santa Cruz, tá lá. Aí chega um torcedor do Santa Cruz e faz, Dila Sheva bateu o pênalti.
Pra ser campeão.
Campeão, porra. Dila Sheva nunca perdeu um pênalti. João Valadares virou pro cara e fez, filho da puta. Aí,
antes de bater.
Não, antes de bater não. Ficou calado, mas ele já sabia. Por que esse cara foi falar isso nesse momento, porra? Aí perdeu. Quando perdeu, João Valadares... João Valadares foi pra cima do cara, porra. Aí xingou o cara de tudo quanto é nome. Meu irmão, como é que tu fala uma merda dessa agora, porra? Secou, geral. Aí secou.
Bora, certo. Ó, tem uma pergunta aqui do Rafael Roberto. Foi muito Rafael aqui.
Só o Rafael foi perguntando nesse programa.
Tá pau.
Rafael,
né?
Foi Rafael Brito e agora Rafael Roberto.
Sem saber inventar o nome, não.
Rafael Roberto é o que nos passou as planilhas do.
Ah, então.
Lembra que a gente fez ontem na Série AB?
Rafael gigante. Roberto.
Gigante demais.
Gigante da tabela. Da projeção.
Gigante.
Se vocês pudessem mudar qualquer regra para dar mais dinâmica e emoção ao futebol, o que mudariam?
Essa bola na mão dentro da área.
Essa daí nem se
fala. Mas essa não é uma regra. Essa é canalice.
Isso é um negócio.
Isso aí foi uma forma que inventaram de direcionar.
A CONAF aparecer mais.
Bateu na mão, era falta dentro da área.
A interpretação mesmo. O juiz tá livre para escolher para que ele quer dar o pênalti. A verdade é essa.
Acho que a pergunta é mudar para tornar mais dinâmico o jogo?
Mais dinâmico, é.
Mais dinâmico, substituição ilimitada.
Ilimitada não, mas eu aumentaria o número de substituição. Ilimitada não, porque aí para a vacalha é demais.
Aí não torna mais dinâmico.
Ele já pensa logo no futebol americano. Futebol americano.
Não,
quatro caras na linha, pô. Não dá, no campo não dá pra ser assim, não. O juiz, primeiro, toda vez que sai, ele olha pra ver se tem 11. Porque já dá fuleiragem, pode o cara jogar.
Mas só no caso, teria que ter a autorização do mesário.
Não, mas eu não acho não, porque não, eu acho que no futebol tem que parar pra ter substituição.
E sair e voltar. Sair e voltar.
Poderia.
Como é que é?
Sair e voltar
não tem problema nenhum. Essa é uma coisa que me incomoda. O cara que sai tem que sair de vez.
O cara podia descansar e voltar.
Podia. Essa é uma regra que eu mudaria.
Essa seria uma das melhores.
Agora, é uma mudança. É boa, mas daria tanto problema no começo. Depois o pessoal se acostumaria.
O cara tava jogando bem, ele tira, pô. Tá sabotando o cara.
Porque se o jogador saiu, qual foi a opção do treinador e tal? O cara poderia ser alguém.
Pode ser um momento, pô.
Não, mas o cara pode dizer, meu irmão, esse cara, esse treinador me tira. No meu melhor momento,
jovem.
Meu
irmão. Como e é que se o cara do teu time, Diego Souza, chegar assim pra Falcão, bater assim. Falcão e bater assim, ó. 5 minutinhos, jovem. Bater na barriga assim. 5 minutinhos, eu vou no vestiário e volto.
A turma diz que Russo uma vez pediu pra ser esse bichinho por causa disso.
Se perguntasse, ele dizia.
Hã?
Se perguntasse, ele dizia.
É, outra que eu acho
que eu gostei dessa de voltar.
Eu gostei
de voltar. Mas ilimitado não. Eu acho que poderia. Se não são três, vamos ser gradativo, até como era antigamente, 2 foi pra 3, então, pode 5.
5 liberando a volta. Sem contar com a 5
liberando a volta. Agora quer uma, que a galera já tentaram, se bem que essa não é seria mudança, já tentaram várias vezes. E é coisa muito de Guel perder, não tem empate. É, no Estados Unidos eles faziam um shootout, né? Mas aqui podia ser pênalti. O Campeonato Paulista deu uma vacalhação. O Campeonato Paulista era assim.
Teve um brasileiro que foi pênalti, né?
88. Terminava empatado.
Eu discordo, era um...
Pô, o jogo termina com o vencedor, pô.
Não é discutível. Eu não gosto muito, não. Eu prefiro a do Celso.
Mas veja,
a do Celso,
eu lembro do Campeonato de 88. Foi emocionante.
Foi emocionante.
Veja, você tem um empate, terminou. Você garantiu um ponto. 5 minutinhos agitando no pênalti.
Tu lembra do Pernambucano, que era gol, empate com gol,
era dois pontos.
Empate sem gol, zero.
E o que eu ia falar de São Paulo? São Paulo foi além disso. São Paulo misturou isso com pênalti. Não, não, veja. Empate com gols, um ponto, certo? Quem ganhar...
Empate sem gol.
Não, não, não. Vamos colocar isso. Gol normal. Empatou com gol. Um a um pra frente. Um ponto pra todo mundo. Quem ganhar nos pênaltis, dois. Empate sem gol. Não vale nada. Se você ganhar nos pênaltis, você fica com um ponto. Se o cara empatasse em 0-0 e perdesse...
É a mesma coisa
de derrota. É a mesma coisa de perder. Porra. Veja, você foi 0-0. Você não fez um... Você não fez um gol.
Esse é horrível.
E tu perde nos pênaltis.
Uma mudança que eu faria...
Agora tu vai chegar. Ei, doido. Abre aí, que eu abro ali.
Conta demais. Entre um ponto e dois, assim, ó. 45 segundos. Seguinte. Agora, João, quem que é primeiro? João. O cara termina 19 campanhas, um turno, né? Que era com a Paulista. 19 empates, 0-0, 0 ponto. O cara, meu amigo, que punição do STJ. Que punição foi essa que tu levasse, cara? Meu amigo, eu perdi todo o meu pênalti.
Não por acaso, nesse campeonato que teve empate, praticamente não teve empate 0-0. Porque era assim.
O João fica muito aberto.
Se eu não me engano, teve um foi Palmeiras e um Barbarense, mas eu não lembro quem
perdeu. Uma que eu faria, que a gente até já conversou outras vezes, eu daria, mas aí nem é pra dinâmica do jogo. Ah, é pra visura do jogo.
Isso, não.
Colocaria o desafio, eu colocaria câmeras e o desafio
seria. Aí é outra história, mas eu concordo.
Não,
aí eu nem discuto, mas
eu não falei essa porque não era
lindo, não era
pra dar
pra agilizar o jogo.
Ok, ok.
Thiago de Moraes.
Pô, acabou isso, esse é um setor interessante.
É, foi bom, pô, mas.
Celso Celso tá pensando aqui,
né? Zerou a pergunta.
Foi muito boa de voltar o.
Celso zerou a pergunta, é negócio de voltar.
Zerou. É muito bom. O cara machucado, dá um trato, volta. Como acontece nos outros esportes. Eu acho que o único esporte que não volta
é futebol. Você mantém o craque do time jogando em alto rendimento por mais tempo.
Meu amigo, naquele dia que Daniel Costa lá no Santa Cruz, não tivesse de bater falta. Marcelinho Paraíba.
Se fosse cartão azul, que tem bastante, ó. É. Tu tá... Aquele cara é outro atleta.
Não gosto, não.
5 minutos.
É muito poder. Quanto menos poder bota, melhor.
É a interpretação
de mais.
Pô, você dá cartão vermelho.
Exatamente.
Só pra você também.
Marcelinho Paraíba, ele joga até quantos anos? Entra ali, só bater uma falta.
Sem problema. Qual o problema de ter um jogador excelente cobrador de falta?
Nenhum. A volta eu liberaria, mas eu ainda sou um pouco como o Cássio. Eu não faria um kicker ainda, não. Eu faria assim, o cara pode sair e voltar. Não pode ficar saindo e voltando. Ele tem direito a uma volta.
Uma volta.
Pronto.
Coisa assistida. Ó, Thiago de Moraes. Com a polêmica dos treinos fechados, imprensa atrapalha?
Imprensa atrapalha?
Atrapalha.
E assim, às vezes atrapalha não fazendo
o papel dela.
Exatamente.
Né? Não é. Mas atrapalha o objetivo de determinado clube. Vai não deixar. É, que não é necessariamente o
método da imprensa. Exatamente. Né?
Aí, o papel da imprensa, até para acabar com aquela história que a gente cansa de ouvir quando tá cobrindo clube, que é a imprensa carioca ajuda os times do Rio. Aí pega e faz. Se o time que você tá cobrindo, se a gente crescer, você cresce junto, velho. São coisas diferentes.
Certo.
É importante separar. O papel da imprensa é informar, o papel do clube é jogar.
Sobre isso, primeiro, eu sou jornalista, não sou só esportivo. Se, por exemplo, acabou o futebol, bum, não tem mais esporte nem nada. Vou continuar sendo jornalista. Você
trabalha com esporte?
Você continua sendo jornalista.
Minha ligação com esportes hoje é o podcast.
Exatamente. Sou jornalista. Ponto. Uma vez eu estava cobrindo Santa Cruz, faz muito tempo. Cobri Santa Cruz. Aí o Santa Cruz me contratou um jogador, um meia, sei lá. E aí eu fui apurar quem é esse meia. E aí eu descobri que esse cara vinha de 200 mil lesões. O famoso jogador bichado. E aí eu fiz um levantamento do cara. Assim, ó, o Santa Cruz contratou um jogador que teve 5 lesões em 6 meses. Um exemplo.
Não lembro,
mas.
Aí você achou ruim,
você aí eu fiz uma matéria. Não.
Meu Deus do céu.
Aí no outro dia. Tô lá, o Santa Cruz treinava, pra você ver como faz tempo isso. Lá no centro, onde era o centro do esporte, era o centro do Intercontinental.
É.
Eu tava lá acompanhando o treino e chegou o diretor. Rapaz, João, como você faz uma matéria dessa, rapaz? A gente se esforça pra contratar um jogador, você faz a matéria acabando com o jogador, sendo o jogador tá bichado. Olha só, o jogador veio dessas lesões, eu apurei, veio das lesões. Vocês deviam aprender com a imprensa carioca.
Sempre que levanta, esse
que levanta, que uma acusação dessa e jogar lá pra cima, não sei o que, assim. Eu prefiro, nessa dividida, eu prefiro ser a imprensa paulista.
Pois é.
Que é mais crítica.
Eu concordo.
Isso é verdade. Assim, imprensa atrapalha, esse tipo de matéria, em relação a treino fechado, que foi a pergunta. Por isso, assim, eu acho que não é porque a imprensa vai contar como treinou. Já disse, é pela questão que eu já falei, a gente discutiu naquele dia da imprensa fechada, de ambiente. João tá lá cobrindo o treino. René erra 3 passes seguidos. Diego Souza, porra, René, pelo amor de Deus, acerta uma, cacete. Vai ter a vinculada.
Porque no treino fechado ele deve falar muito.
Então, assim, vai ter a vinculada dizendo assim: René foi repreendido. Isso gera ambiente, né? Gera repercussão.
Tem uma história boa sobre isso. A assessor chega, no final vocês querem falar o quê? René.
Tem uma história boa sobre isso. Tem uma coisa que o Fred fala também: cobertura de treino. Apesar da galera fazer muita questão de cobrir o treino, a verdade é que na maior parte do tempo, a maior parte dos nossos colegas fica conversando, né? E na época foi 2009, acredito, 2009, a campanha do Sport ali pela Libertadores, ou foi um pouco antes na Copa do Brasil. Ciro só vai aparecer em 2009, né?
2008. Reta final brasileira 2008.
Pronto, aí era 2009.
Patinga.
Aí... Ciro começou, de alguma forma, a meio que fazer uma sombra a Carlinhos Bala, né? E teve uma jogada que, eu acredito que vocês lembram, que antigamente, quando o treino era na Ilha,
foi em 2008 imprensa... ainda, porque em 2009 o Carlinhos Bala não ficou, não.
Foi, né? Então pronto, foi em 2008. A imprensa ficava... Foi quando o Carlinhos Bala, então, apareceu e estava começando... quando Ciro apareceu... Exatamente,
fez o gol no Ipatinga.
Pênalti, não sei o quê, né? Sofreu um pênalti e fez um gol. Aí estava aparecendo por ali... E começou a fazer uma sombra para Carlinhos Bala, que não vivia uma boa fase. E a imprensa acompanhava o treino ali em frente ao túnel do visitante. Túnel da saída do vestiário do visitante. Ficava por ali. Que é próximo à bandeira do escanteio de junta social e do placar, né? E teve uma jogada ali, que Carlinhos Bala estava meio que marcando. O Ciro joga no time de baixo, Carlinhos Bala no time titular. Carlinhos Bala foi marcar Ciro. Entrou por cima e, além de ter entrado por cima, empurrou Ciro. Mas foi exatamente em frente aonde estava o pessoal da imprensa. E olhou para a imprensa. Olhou para os companheiros de imprensa que estavam lá. Meio que para dizer que tinha feito aquilo de propósito para enquadrar o juvenil, né? Como se costuma falar. Aí Ciro esperou dar uma distância, xingou Carlinhos Bala, tal, não sei o quê. Virou notícia. Tinha que virar notícia. Carlinhos Bala fez de propósito para virar notícia de alguma forma. E se o treino fosse fechado, é uma coisa que poderia acontecer.
Bala talvez nem faria ali dentro.
E Bala talvez nem faria isso.
Talvez nem fizesse, né?
Então tem essa aí. Bom, a gente vai aqui para a pergunta 16. Ela não está identificada. Fred, não sei se tu lembra essa aqui, que não está identificada, a 16.
Me deve ter perdido a identificação.
Então vamos lá. Vocês acham que se é sua essa pergunta, você marca a gente?
Não, é 15 antes.
Ah, sim, é verdade.
É porque eu já paguei a 14.
Ah, então tudo bem. Gabriel Jacob. A imprensa pernambucana, principalmente no rádio, está velha. Afirmação do Gabriel Jacob, tá? Ele diz que é um fato. Vocês estariam dispostos a esse mercado, a ir para a rádio? Eu vou responder da seguinte forma, e aí vocês ficam à vontade também para complementar. Nesse momento, nesse formato, rádio seria meio que um passo para trás, mas não necessariamente representaria isso de uma maneira concreta, porque tem questão comercial, né? O ambiente publicitário, a rádio ainda tem muita força e, sem sombra de dúvida,
é um veículo muito poderoso.
É fundamental. Por isso que eu estou falando. Neste cenário, para este nosso projeto, ir para a rádio seria um passo atrás. Porque a gente tem a proposta de disponibilizar o programa para você ouvir quando e onde quiser, da maneira como quiser. Essa é a proposta.
Sim.
Porém, tem a questão comercial, que é um peso significativo. Ninguém aqui...
Ninguém aqui está de graça. Não.
Ninguém aqui está fazendo graça para ninguém. A gente está aqui trabalhando. E se houvesse uma proposta que fosse... Assim, poxa, viável da rádio.
Eu acho o seguinte,
trabalhei em rádio muito tempo, sou apaixonado
por rádio. Eu sou apaixonado por rádio também. Eu gosto muito de rádio. E lamento muito escutar menos do futebol na rádio do que eu escutava antes, porque realmente. Eu concordo assim, o nível de debates não me agrada mais. Escuto muito pouco, do pouco que eu escuto a Transamérica. Eu só acho o seguinte: a parte comercial pesa muito, pô. Se a gente conseguisse uma rádio que bancasse, pagasse uma grana boa, com um patrocínio, provavelmente aí a gente iria. Agora, eu tenho certeza que se a gente fosse para uma rádio ganhando uma grana boa, com patrocinadores, valendo a pena financeiramente ir, a gente iria. Só que dificilmente a gente teria a liberdade que a gente tem fazendo o programa que a gente faz hoje. Um programa com 45 perguntas seria impossível na rádio.
Exatamente. Impossível. Assim, acho que a gente tem um formato como o Celso falou, um passo. Não é nem que seja um passo à frente, é uma opção, que eu acho que é uma opção que se enquadra melhor ao
perfil
das pessoas.
De eu nunca estaria na rádio bebendo cerveja e agora.
Dos dois pontos que precisaria de uma adaptação é o que falta hoje? O mercado ainda não está plenamente adaptado
à realidade do podcast.
A realidade do podcast. Né? O Village, o Empório BMBB,
Bombay, Loja Torcedor,
Bombay, o próprio Underground,
Rec,
Arte Rec, que já patrocinou a gente.
Já teve isso tudo aí, foi.
Foi isso. E assim, esse pessoal.
Já teve, não, Jovem? Tem alguns que continuam.
É, a maioria
continua. Não, não, quis dizer assim, já
teve a página dele. Arte Rec foi. Já teve, a gente promoveu o show de
Downtown, já teve, né? A gente promoveu o Itali. Downtown não, é, perdão, Underground.
Underground.
Mas Downtown a gente tá aí, qualquer coisa.
A turma trabalhou muito nesse Downtown.
Downtown.
Não.
É a geral aberta. É ali aquela parte em pé.
Ali eu sei jogar. Ali eu sei jogar, me sinto em casa.
Campo Grande, Campo Grande.
É. Vamos emendar aqui a pergunta do Gabriel.
Eu não tenho falar de rádio. Eu não teria problema com rádio também, não, como o João falou. O grande problema que eu tenho com rádio hoje é o seguinte: é o excesso de programas, velho. Tu acorda de 7 da manhã tem programa, 11 da manhã tem programa.
Isso não é um problema, isso na verdade
é o estilo.
O problema é que são muito parecidos.
O que eles fazem para públicos diferentes.
Horários diferentes.
Entendeu? São públicos diferentes.
Que não tem a nossa liberdade de.
É a maneira que eles têm de alcançar um público diferente.
Mas tem gente que escuta toda a resenha.
Mas é muito difícil.
É esse que cansa mais também.
Tem muito.
Eu escutava.
Veja, não tem muito não. Não tem muito.
Você tá chutando.
Não, peraí, a gente não vai ficar discutindo se tem muito ou não, porque a gente. Assim,
não, pô, mas tá chutando. Entenda. Me diga.
Você pode ser que não é a maioria.
Não é, pô. Não é.
Pode ser muito ainda assim. Se você disser que 2.000 pessoas fazem isso, eu acho muito. E acho que mais de 2.000 pessoas fazem isso.
Posso dar um exemplo? Eu trabalhei.
Eu acho que não. Enfim,
Eu trabalhei como executivo de contas, eu passava 8 horas por dia trabalhando, e dessas 8 horas eu brincar 5 dentro do carro. Eu estava rodando pela cidade toda indo visitar cliente e eu ouvia uma determinada rádio. Aí eu via a resenha de 8, a resenha das 11, a resenha do meio da tarde, o boletim, a resenha da noite. Bicho, era tudo muito, muito, muito parecido, pô. Muito parecido. O grande problema é esse. É, posso ter me expressado errado, tem muito pra tá, tem muito que tem várias pessoas escutando, mas é muito, tudo muito parecido. Eu acho que o grande problema é outra questão.
Então vamos emendar com essa pergunta aqui. Se a gente acha que a imprensa pernambucana está passando por uma reformulação. E caso a resposta seja sim, se está sendo feita essa reformulação da maneira correta.
Pô, assim, primeiro que é meio complicado, porque parece que aqui é o pai da é o Bushman, né? Da imprensa pernambucana.
É o pai da razão.
Alberto Diniz, tem aquele observatório da imprensa, aquele programa que tem na TV Cultura, a gente tem Alberto Diniz da imprensa pernambucana esportiva.
E não somos.
Não somos. Nem tem
proteção. Não existe, inclusive, essa função.
E não tem pretensão de ser.
Pois é.
Mas tem tá muito passando torcedor que acha que é.
Eu não tenho essa pretensão, não. Tá passando pela revolução? Tá. Como tudo na vida, assim. Tá passando.
O tempo todo, né?
Tem repórteres novos entrando, há repórteres novos muito bons.
Mas eu vou falar o seguinte, nesse ponto específico. Eu fico triste por enxergar que tem uma galera nova, que eu vejo muito potencial, um pessoal que sabe colocar a voz legal, um pessoal que sabe se portar bem ao vivo, que tem essas qualidades, que são virtudes muito difíceis de serem encontradas, mas são pessoas que têm essas virtudes, mas que entram adotando uma postura da rádio antiga.
Tem. Mas tem gente muito dinossauro. Mas tem muita gente com potencial que pode crescer mais, mas falta quem ensine, que mostra, bicho, assim, não é por aí. Eu vou dar até o nome, assim, um repórter da nova geração, que eu gosto muito, aí é questão de gosto. Gosto muito mesmo. Eu acho um bom repórter, um cara que esforçado, que se apura, sabe? João Vitor, que hoje tá na Rádio Jornal.
Eu não vou falar nenhum nome, não,
porque não, eu vou, minha opinião.
Amigos, e pra não correr o risco de esquecer alguém.
Não, beleza, mas vou citar um, já lembrei aqui, tem outro, mas assim, vou citar um e os amigos que estiverem escutando, assim, peguem ele, assim, Como representando alguns. Que é um cara que era. Ele foi da Rádio Clube, saiu da Rádio Clube, foi pra CBN e tá na Rádio Jornal. Ou seja, ele foi crescendo de patamar, chegou hoje na rádio jornal que você
líder
que é o líder da audiência. E não foi por acaso, não. Ele tem seus méritos. Eu acho um bom repórter, um cara informado, um cara esforçado. Pode ter um seu defeito, mas é o cara que está começando carreira.
Pô. Eu acho o seguinte.
E falta, talvez falta alguém para orientar, mas ele. Dos novos, eu gosto muito do trabalho assim, de João
Vitor. Eu acho que. Eu acho que a reformulação. Essa é uma reformulação de pessoas, uma mudança, gente mais jovem chegando, ok. Eu acho que essa reformulação já teve uma aceleração maior. Eu achava que hoje já estaria no momento melhor, pelo momento de 5 anos, 4 anos atrás.
Copa do Mundo chegando.
Sugeria uma evolução. Eu acho que essa evolução foi muito tímida, em parte, mas eu acho que essa evolução parte da evolução do público e da evolução das mídias. Por exemplo, aí eu vou dizer que onde é que eu respondo sim para essa pergunta? Quando um número maior de pessoas se informa primeiro no Globoesporte.com, no Super Esporte, do que espera a resenha do rádio. Nada contra o rádio, mas assim, se há uma...
Mas é o formato, né?
Não, é isso que eu estou dizendo. Veja só, o público... Qual seria a grande reformulação? Existem mais galhos. A árvore tem mais galhos.
Sim.
Certo? Então, assim, na hora que não existe mais nenhum meio, nenhum veículo que determina o rumo absoluto das coisas, há uma reformulação. O rádio não é mais forte quanto era. A própria TV Globo.
Não, a própria TV,
o Globo Esporte não tem mais a força que tinha. Então, está tudo mais segmentado. Isso ajuda na reformulação. Por quê? Porque tem gente que só ouve a gente, tem gente que só ouve a jornal, tem gente que só vê o Globo Esporte, tem gente que só lê os sites. Então, assim, o público tem a sua possibilidade de fazer suas escolhas. Então, isso gera uma rejeição menor. Certo? Por exemplo, João falou que João Vitor, o exemplo em questão, está na Rádio Jornal, foi crescendo a CBN da Clube para a CBN para a Rádio Jornal. Eu não sei até que ponto sair da CBN para a Rádio Jornal é um crescimento. Porque a audiência da Rádio Jornal é maior, mas eu considero que a audiência da CBN é a audiência mais interessante.
Mas aí tem uma questão salarial.
De informação, tá... Lógico, sim. É o que eu quero dizer assim. Então, mas não, a Rádio Jornal continua sendo maior. Eu não ouço a Rádio Jornal há muitos anos. Porque eu acho que não faz a cobertura pra mim. Só que eu sei que muitas pessoas acham que a Rádio Jornal é o que há de melhor e continuam com ela. E elas têm todo o direito disso, né? Muitas, a maioria.
É líder,
a maioria. Eu não ouço futebol, nem a transmissão de jogo, nem resenha. Eu ouço ou Transamérica ou CBN. Há muitos anos. Mas é muito isso, dessa segmentação.
Tem uma pergunta muito interessante aqui de Guilherme Lima, que a gente já havia visto aqui.
Só para tá perguntar, ansioso.
Pergunta número 16. Ah, a gente está com 1h27.
Por que 16 foi 16?
Porque a gente pulou algumas. E está fazendo as contas direito aqui. Guilherme Lima, se você recebesse uma proposta com o mesmo salário, você escolheria Sport TV ou ESPN?
Ah, se essa pergunta fosse feita há 5 anos atrás, eu iria para ESPN. Porque era um jornalista esportivo que eu me identificava. É um jornalista esportivo que eu quero fazer, inclusive. Um jornalista esportivo.
Eu acho que ainda é.
Combativo. Diminuiu muito. É muito resumo, é muito mesa redonda. É um jornalista muito combativo. É um jornalista esportivo questionador. É um jornalista esportivo que eu me identifico. Eu iria para a ESPN. Hoje, se eu recebesse a proposta para ganhar a mesma coisa, eu iria para a Sport TV. Porque a grade programação da Sport TV está mais interessante. A Sport TV...
Os caras fizeram dia normal, porra. 16 horas de transmissão ao vivo.
Qual?
O Sport TV.
O Sport TV.
Eu tô falando dia normal porque não era Olimpíada, não era Sul-Americano, não era Pan-Americano, não era Copa do Mundo.
O Sport TV, 16 horas.
Porra.
O Sport TV hoje tem uma preocupação maior do que a ESPN de fazer uma cobertura nacional. Você vê o Redação Sport TV. Existe uma cobertura nacional.
É o melhor programa esportivo da TV, pra mim.
E à tarde tem o programa da tarde
na Redação.
Não, agora é Seleção Sport TV.
Seleção Sport TV.
Que é com o excelente Marcelo Barreto. Que também faz uma cobertura ampla, assim, nacional, dos clubes que estão na Série A. O outro programa em seguida da tarde também falou hoje, praticamente,
na segunda-feira,
do Brasil de Pelotas. Então, procura fazer uma cobertura muito mais nacional do que a ESPN.
Essa é
a
grande diferença. Eu ia para a Sport TV por isso.
Eu concordei com o começo de João sobre a ESPN, mas responderia também. É a mesma coisa. Mas, por exemplo, a gente aqui se propõe a falar declaradamente em Náutico Santa Cruz Esporte. É uma coisa... Pô, o cara escuta aqui. Eventualmente a gente fala do Baiano, a gente fala do Cearense. Não entra na pauta, mas a gente por ter simpatia pro CD da região, fala.
A gente falou do Remo no último, já chegou o seguidor do Remo.
E nem tem falado do Paysandu, mas, por exemplo, a gente não vai ficar gastando 5 minutos pra ficar falando, analisando o Corinthians. Pode até falar o Corinthians num contexto que faça diferença pra gente. Mas a gente deixa claro isso. Eu acho que um pouco do erro da ESPN, no caso, por mais que eles refutem essa visão, é você tá vendo lá esses vários programas ao vivo, e você tá vendo um lá, se você mudar de canal, meia hora depois você voltar, você tem a impressão que o assunto não mudou. E se você assistir de noite, a impressão é que tô falando dos mesmos clubes. Então, assim, veja, o Brasil não é só aquilo, claro, o Brasil é a maioria daquilo. De fato, os clubes aos quais eles dão uma preferência englobam talvez 70% ou 80% da torcida do Brasil. Ok. Eu estou nos outros 30. Então, assim, então, para mim, me incomoda um pouco. Eu não me vejo representado, raramente me vejo representado ali sobre o que me interessa. Pô, é o que eu estava falando aqui, meu irmão. A análise que a gente faz, mas deixando, a gente tem um nicho específico,
a gente
local. Nicho.
A gente não tem nenhuma pretensão nacional. Eles têm.
Eles têm a pretensão nacional. Pronto. Exatamente. Eles têm a pretensão nacional que acaba não dando essa percepção para o público. E no momento, que eles podem até defender, mas no momento em que o público não enxerga isso.
E é o que realmente, isso é o que define a cobertura deles, porque
futebol nacional, porque quando eles falam de futebol internacional, que aí é diferente, aí é muito bom.
Eles são, exatamente o que define é isso. Acho que o Cássio foi muito, muito preciso. A ESPN, eles têm uma visão, talvez por eles terem uma menor audiência, eles tenham que forçar mais falar de Corinthians, de Flamengo o tempo todo, para tentar ficar nessa briga de audiência de controle remoto, por eles terem uma menor audiência, por eles terem uma menor estrutura. Também não tem como fazer como o Sport TV faz, que entra alguém de Fortaleza, vai falar de Fortaleza, entra um repórter de Fortaleza, vai falar do Sport Nauta
Santos. Cuiabá, tem gente então, em Cuiabá.
Assim, o Sport TV usa muito bem
o
potencial Globo dele, né, o fato de ser um braço da Globo.
Mas eu acho que a ESPN é uma empresa que tem condições de ter...
Hoje em dia, com o Skype, você faz...
Um correspondente, por exemplo. Ele já tem um correspondente, acho que é uma jornalista, porque é sempre ela que aparece, que fala de Cruzeiro Atlético Mineiro, que traz as notícias. Tem Porto Alegre. Então, assim, um investimento... É. Que botasse um cara falar do Nordeste, o que não é o caso, porque o Nordeste é muito grande para ser isso, mas...
Se fosse um só, né?
Se
resumisse em um.
Mas que já tivesse, eu já sou pra gente tá lá.
Me incomoda. Só uma coisa, assim, o ESPN era um programa que eu assistia muito, obviamente, futebol. E hoje eu entro no ESPN basicamente pra assistir tudo menos futebol. Porque eles não tem mais na Champions League, que era a principal competição de futebol. Eu assisti a ESPN pra assistir futebol americano e nesse último mês, rugby.
E João, só um detalhe curioso.
Eu clico, quando eu boto na ESPN, não é pra ver futebol, é pra ver outro esporte.
Um detalhe curioso, já que você acha que todo mundo quer
responder o esporte. Você tá vendo inglês na Fox, então?
Não, o campeonato inglês eu assisto, sim, mas assim, faz muito tempo que eu não assisto o campeonato inglês, porque é de manhã, sábado de manhã, eu faço outras coisas.
Um detalhe, pelo que eu tô vendo aqui, acho que todo mundo respondeu o Sport TV, mas aí eu vou colocar só um segundo ponto. Se chegar, ó, tu falasse Sport TV, beleza, mas chegou a ESPN. Chegou a ESPN, eu acho que se chegasse a ESPN, ou eu teria que me render pra falar do que eu acabei de criticar, ou talvez, se fosse chamado, algum caso aqui, seria justamente para quebrar esse paradigma.
Seria por aí.
Seria por aí. Não ia chamar, João.
Tu vai comprar
agora. Tu vai cobrir o Corinthians pela manhã.
Tu vai ser o Palmeiras agora.
Tu vai ser o Palmeiras pela tarde, não. Talvez.
Já tem gente lá pra fazer isso.
Já
tem gente lá competente pra fazer isso.
Vamos aqui pra gente fechar essa primeira parte do programa. Vamos com duas perguntas em uma. Vou ler as duas.
São duas da mesma pessoa, mas não tem muita relação.
Ah, verdade.
Quer roubar, só se quer roubar.
Não, faltou o nome aqui, aí eu me embananei. A comunicação aqui lateral falhou. Gilvan Cedrin, a pergunta dele. Algum de vocês temeu pela integridade física, pela reação de algum maluco por alguma opinião expressa ao longo das tuitadas?
Rapaz, no meu caso...
A tua transferência
foi caravana. No meu caso, não gosto nem muito de tocar nesse assunto por razões particulares, mas a minha parte eu fiz, foi printado. Então assim,
físicas tu...
Bicho, o cara...
Tava com raiva, né?
Ia ver o quê?
A turma tá esperando a caravana até hoje, João.
Ia aparecer por quê?
A caravana?
Pra quê? Aparecer no jornal?
Pra pedir a cabeça.
Rapaz, eu vou falar por mim.
Só isso aí.
Vou falar por mim. Eu, há muito tempo, talvez uns 6 anos, eu percebi o seguinte. existe uma parada chamada testosterona virtual. A testosterona virtual é um hormônio produzido exclusivamente pra, no momento em que você está na frente do computador ou acessando uma rede social através do seu celular. Pronto. Aí vem, parece que seu corpo recebe uma injeção de testosterona virtual. Aí o cara fica macho, fica brabo, fica grande, fica forte, fica matador. Aí tu chega, o cara te xinga, aí de repente tu cruza com ele na Ilha do Retiro, ou no Arruda, ou nos Aflitos, na cobertura diária de qualquer coisa, o cara bate nas tuas costas e dá um sorriso. Pronto. Testosterona virtual. De longe, atrás de um teclado, nessa distância geográfica imensa, mas que ela se anula diante da tecnologia, tem muito brabo, tem muita gente braba. Mas só tive um problema de chegar realmente às vias de fato. O problema que eu já falei não teve nada a ver com redes sociais. Então, em relação às tuitadas, à pressão, a galera xingar, espernear, gritar, tem um problema nenhum com isso.
Eu não tenho medo, não, de confusão. Até porque só teve um caso, no meu caso, que houve uma ameaça, que foi de um torcedor do Náutico, que disse que se cruzasse comigo num... Ele é torcedor do Náutico e disse assim, se eu cruzar com ele nos Aflitos ou na... Na época, acho que na época ainda jogava nos Aflitos. Ou na Arena, vou quebrar a cara. Algo do tipo. Foi ameaçou. Bati pra gente e disse, torcedor do Náutico. Aí eu printei e disse, pessoal, respondeu pro cara, tá printado. Só isso. Aí passou. Mas então, é como você falou, tem muito, muito... Pra falar a verdade, não, esse foi o único caso de gente que quis me ameaçar foi, fisicamente.
Não, João, é o que tu tá lembrando.
É, não. Eu só lembro desse.
Bicho, comigo acontece comigo com alguma frequência.
Não, teve muito xingamento de filho disso, filho daquilo e tal. Que eu, agora eu tô com contato, porque com um cara muito irresponsável, antes de eu bloquear, eu exponho o ridículo. Assim, ó.
Olha isso.
Assim, ó o argumento. E depois eu
bloqueia.
O último bloco desse nível foi uma senhora. Uma senhora da idade da minha mãe.
É aquela de Léo Gamalho, não, né?
Não, é outra.
Ó, e a outra. Mais alguém? Rafa, quer responder?
Não,
isso aí?
A única que eu tive, mas foi muito indireto. Foi um post que eu fiz quando o Rosenbrick, não, quando o Caça-Rato foi pro Remo. E eu fiz um post, não, eu fiz uma coluna no diário, e essa coluna no diário foi pro Facebook, dizendo a verdade. Tratando o Caça-Rato como a verdade, que não é.
É um produto, né?
Ele estava indo para o time da quarta divisão, ele estava sendo saído de Santa Cruz. Ele é um produto folclórico, produto de uma mídia, muita TV em cima. Transformaram ele e o Remo estava contratando por isso.
Está desempregado até hoje.
É. E a prova é essa. Esse post gerou. Tipo, eu escrevi no diário. Na coluna impressa não chegou um e-mail, não teve um telefonema, acho que até chegou um elogiando. No Facebook. É isso que eu falo, segmentação de público. A resposta foi a pior possível. E aí eu fui muitas vezes ameaçado. Mas assim, muito indiretamente. As pessoas não é como esse contato no Twitter que me conhece. As pessoas estavam ameaçando o nome que estava ali, mas sem saber. E foi logo depois do acidente, do atentado lá na França, né?
Charlie Hebdo.
Exatamente. E aí estava dizendo, depois acontece... Isso.
Acha ruim essa
vez. Porque eu critiquei.
E acha ruim.
Porque eu critiquei.
Depois acontece isso e acha ruim. Você criticou um jogador que
estava
indo para o Remo e aí eu vou lá, mato você e acha ruim. Você é um panaca, né? Você é um panaca. Como é que você acha uma coisa dessa ruim? Para fechar. Essa é boa, viu? Como é a relação de vocês com a família? Muitas madrugas de gravações e cobertura dos times. Há atrapalho em casa?
Priscila não acreditou quando eu disse que ia gravar o podcast hoje. Porque eu disse, Priscila, eu informei pra ela, 8 e lá vai da noite. Eu disse, Priscila, é o seguinte, porque ela trabalha na Folha de Pernambuco, minha esposa jornalista também trabalha na Folha de Pernambuco. Eu disse, ó, eu normalmente pego ela no trabalho e a gente vai pra casa. Eu disse, ó, seguinte, vou te pegar aí, mas eu não vou pra casa não. Eu disse, por quê? Vou gravar podcast. Eu disse, mentira. Ela fala, tipo de mulher, fala assim, mentira, né? Ela disse, não é verdade. Vai gravar podcast, vai gravar. E outra coisa, pode botar o menino pra dormir, não me espero não, porque o programa é especial, vai entrar a madrugada dentro.
Ela ficou meio... Ela não gostou muito, não.
O cara tem que usar o argumento de que, ó, também vai ser o único na semana, né?
É. Eu joguei.
Eu ia perguntar isso.
Eu joguei.
Essa semana.
Se não inventarem uma entrevista aí com alguém...
Eu vou falar que... Eu acho que vai muito... É uma coisa muito pessoal. Mas eu posso dizer que eu sou casado também com uma jornalista que não exerce mais, mas já rodou por redação, trabalhou um tempo em assessoria, hoje é funcionária pública. Não exerce mais a função de jornalista. Mas o fato de ela ser jornalista, de ela ter sido jornalista, faz com que ela entenda um pouco. Além do que a gente está junto há muito tempo,
A minha irmã entende um pouco.
Ela entende que a batida é essa mesmo. Agora, tem coisa que atrapalha, que é desagradável. Amanhã ela vai ter que acordar cedo, porque tem que resolver um negócio de menino, que não sei o que, não sei o que. Aí eu não a vejo, sabe? Atrapalha nesse...
Responda aí, cara, essa pergunta.
Eu queria saber qual é a pergunta.
Ele me chamou no canto assim, ó. Aí só estava respondendo, ele me chamou no canto e fez... Que é, pô, fez. Qual é a pergunta?
A pergunta é se a dor de barriga já lhe atrapalhou no podcast.
Não.
Mas qual é?
A pergunta é a seguinte: se a patroa estila, resumindo.
Ah, acho que é a mesma coisa de vocês, algumas vezes. Tem. Por exemplo, a gente
você
tá gravando.
Muito já.
Já é. Hoje a gente tá gravando. Ficou ruim porque como não tinha gravado nenhuma vez nas férias e essa gravação foi justamente no dia onde eu vou acordar mais cedo no dia seguinte. Assim, foi uma Lady Murphy...
Putz, verdade, mestre.
Nenhum outro dia eu acordei tão cedo quanto ele.
Quanto vai acordar?
Eu virei a noite.
Não acho que nenhum dia na tua vida. Você vai acordar mais cedo que tu vai acordar amanhã.
Que merda, que lapa de merda essa que tá falando.
Qual foram os dias que tu acordaste mais cedo na tua vida?
Meu irmão, durante 2 anos... Só 2 pessoas chegavam antes de mim no Diário de Pernambuco. Rosemaria, que era porteiro, hoje está na Globo. Não, esse cara, eu vou considerar esse cara porque é o cara que vira à noite, então ele já está lá. Tem um cara que vira à noite. Mas de pessoas que chegaram no dia seguinte, só 2 pessoas chegavam antes de mim, que era a Rosemaria, que era a pauteira.
Tu chegava em que hora lá no Diário?
E o motorista.
Tu chegava em que hora lá no Diário? Tu chegava de que hora lá?
6h50.
Acordava de que horas?
5h50.
É bronca.
Assim. Mas Diário.
Eu passei um
Gil tempo Candeias, acordando 4 era eu, manhã. Gildo Candeias, e algumas vezes a gente tem que esperar a fotógrafa chegar, era 7 horas, mas chegava depois, que era Tereza Maia.
Senhores, vamos chegando a 1h40.
Não, o Fred não respondeu, não.
É o seguinte, a gente tá gravando na casa de Fred, a primeira dama, a dona da casa, não tá, não.
Tá de plantão.
Beijo, se Sofia, que mora em Paudalho, suporta essa
reunião. Exatamente, eu acho que alguns problemas são mais crônicos, assim. O de Celso para morar em Paudalho, eu acho que gera atrapalho grande. E assim, e o que dói muito mesmo é, tipo, os domingos à noite, quando você não está trabalhando, você sai de casa 10 da noite. Eu fui pegar ainda João. Mas o cara vai na raça. O cara vai também depois que sai.
Eu não vou nem começar a falar aqui, velho, de sair de casa.
O pior, de todos foi o dia que eu fui para casa de... Nem foi de Rafael, foi para da...
A mulher de Rafael.
A mulher de Rafael. Alta madrugada na Copa do Mundo. Esse foi quase choro no banheiro.
A gente vai chegando ao fim com um pouquinho mais
de... Cena linda.
Com um pouquinho mais de 1h40
no programa. 2 metros de altura, ajoelhado, chorando no banheiro.
Porque vai pra uma viagem.
De madrugada.
Ainda se perdeu.
E as duas gracinhas abraçadas no Rio.
Foi um dia que jogador.
Não, foi outro dia.
Como é que cara?
Apelou aí.
Não foi.
Apelou. A virada de, eu acho assim, todo mundo teve o pior momento. Posso falar aqui, certo?
Não, vamos fechar o programa.
Todo mundo teve o pior momento. Eu acho que ele foi o seu pior momento no podcast.
Qual foi?
Foi a virada de chave. Aí ele foi na vibe da Copa. Todo mundo falando de Copa, aí
Sérgio pra virar chave. Se pergunta com o tempo como agora.
Eu tô pegando nada.
E é de Vânia. Eu não sei nem se esse cara é branco, se é negro, se esse cara é já...
Eu soube que o professor largou o microfone.
Largou.
Caiu bufando.
Bicho,
ele apontou pra caixa. Ele largou o microfone e apontou pra caixa. Tipo assim, puta merda, velho. Não querendo virar a chave.
Desiste.
Largou o microfone.
E aquele programa foi bom.
Foi
pra não largar agora.
Foi bom que ele tá lembrando até agora.
Podemos?
Eu tô muito melhor. Onde é que tá a Divane agora?
Muito.
A Divane tá onde?
Brilhando onde? Tá brilhando.
Tava no seu pai.
Fergou no Náutico.
Fergou
no Náutico.
Passado.
Gigante.
Fergou no Náutico.
Gigante.
Não, mas veja. Onde tá a Divane? Fergou no Náutico.
É Série B então. foi Série B.
Ano passado, tá,
hoje em dia Sampaio. Não foi esse ano que ele fez o gol no Náutico?
Na próxima edição,
onde está o Edivan. Foi ano passado.
Onde está o Edivan?
Depois a gente descobre.
Quem estiver estando aí, por favor, onde é que está estando?
Senhores, a primeira parte dessa edição 180 do podcast, 45 minutos, vai ficando por aqui. Você vai praticamente solução de continuidade.
Back to the future.
Back to the future. Daqui a pouco a gente está de volta. Forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.